MT, o que te tira do sério hoje?
Então, mano, não é uma coisa que me tira do sério. Na verdade, tira, mas não, é um rage mais estrutural, vou falar desse jeito. E é uma conversa que a gente teve,
Caralho.
vindo aqui pro.
O cara trouxe o rage histórico.
Histórico, mano. Mas é um rage sério. Só porque a gente tem uma participação aqui inteligente, né? Igual da última vez, a gente teve o nosso Samora aqui.
Gente, que a gente, nós três aqui, sempre pensamos só medo na nossa cabeça, mano.
E a gente vai falar de veganismo, velho. O cara deu uma
tá
aula
cheio
pra
de
gente aqui, velho.
veganismo.
Nossa senhora.
Quando é nós aqui, fulano me xingou no trânsito.
Somos coisa boba, né? Tipo, a gente é raso demais pra ter uma galera profunda aqui, velho. Aí a gente, hoje, velho, eu tava falando com o Carlos, não, mano, tava. Gosto de Big Brother, tô acompanhando Big Brother aí, Big Brother, que a gente tá tendo os influenciadores. Eu já tive várias, pra vocês que estão ouvindo aí e não tá vendo, eu tive vários olhares tortos aqui na minha direção. Aí eu falei, mano, eu tô vendo Big Brother porque, tipo, eu acho importante, tá ligado? Ter um discurso assim. É engajado na televisão, por mais que seja um discurso raso, tá ligado? E tá rolando Big Brother. Só que ao mesmo tempo, o que eu falei com o Carlos? Falei, velho, tá tendo Big Brother, tá tendo um discurso engajado, é importante. Só que é um discurso muito raso, velho. Tipo assim, parece que a galera tá discutindo. Tipo, eu não sei nem comparar, velho, porque é uma coisa.
Não.
Tipo, ah, xingar a mulher é errado. Tipo, claro que é errado,
O nazismo é mau.
É, tipo assim. Aí eu fico muito assustado, velho, porque, tipo, tem uns caras que falam o óbvio, aí a galera bate palma, nossa,
Mas
você tá fazendo óbvio.
O Mr. Obvious sempre teve uma atenção extremamente grande, ainda mais quando é pessoa branca, entendeu?
Privilegiada, né,
É,
velho?
Felipe Neto no Twitter. Gente, não pode bater em mulher. Felipe Neto, novo ícone da esquerda, entendeu? Tipo.
Eu tô
Sério?
achando engraçado. Você acha que ia ser profundo?
É, mano. Não, tipo assim, não é que eu esperava que fosse profundo, tá ligado? Eu acho que a reação. Porque, tipo, a galera do Twitter, que é a galera que mais comenta a parada. Eu não gosto muito do Twitter. Eu não
Eu não
gosto
gostava,
muito.
aprendi a gostar.
Eu não gosto muito do Twitter. Aí a galera que é engajada até em causas sociais. Só que é a galera de internet engajada. Então é a galera do cancelamento, tá ligado? Então, tipo, você não pode tropeçar que você
É,
é
Kanye
cancelado.
West cancelado pela 15ª vez
Não,
só essa
o
semana.
Kanye West é cancelado
Cancelado no.
umas 10 vezes por hora, velho.
Eu não entendo como que o Kanye West consegue ser tão cancelado assim e ainda ser tão rico.
Mas é tipo assim, é a galera que cancela, mas ao mesmo tempo, quando fala o óbvio, a galera bate palma.
É assim, é aquele
Sabe?
famoso cancelamento seletivo, né?
É.
Você cancela, eu vou cancelar quem eu quiser. Eu vou cancelar fulano, mesmo fulano não ter feito nada.
Não, aí o exemplo lá, eu falei, não, velho, tem um mano lá que ele é preto e gordo, que é o Babu. Aí.
É o mano que tem um vídeo dele cantando Tim Maia, assim, com os braços
Ele
abertos.
É ator,
ele
velho.
Ele interpretou o Tim Maia no filme, né?
Isso, ele fez o Tim
Ah, foi ele
Maia.
que fez o Tim Maia?
Foi, fez o Tim Maia.
Ele é
Caralho,
ator,
velho,
mano.
não lembrava.
Aí ele fez o Tim Maia, aí. Só que, tipo assim, ele não é rico, né? Porque, tipo, é um ator preto e gordo, tá
É,
ligado? Aí a galera
que
não
eu
valoriza. Aí tipo, ele é muito engajado, ele fala as coisas na lata mesmo. Ele dá aula, ele é professor da casa. Só que aí, tipo, às vezes, por exemplo, é claro que tem. Ele, como ele é muito crítico, tem coisa que não precisa ser tão crítico que ele é, tipo, coisa boba, fraga, da casa, assim. Aí, por causa de uma coisa boba, a galera fala, nossa, esse cara é chato demais. Não pode ter nada contra ele. Aí, tipo, a galera já generaliza, fraga, tipo assim, esperando o cara que não é privilegiado em nada, tipo assim, dar o próximo passo, um tropeção, pra já apontar o dedo na cara do mano.
Aí,
Isso é triste demais,
enquanto tem
velho.
mano lá que você preferiu de mulher bêbada, entendeu? Os caras se preocupam com esses caras aí, com o
Ah, velho,
Babu,
mas.
preto, gordo, que só fala. O cara só apenas tem um discurso dele.
Eu acho que Big Brother, ele tá muito próximo daquele. Do ex lá, aquele.
De férias com
De
isso?
férias
A
com
esse
isso.
pra mim,
Não.
sem
Porque a pessoa, você
misericórdia.
assiste, não é pra, tipo assim.
Eu não quero ter uma aula,
Você não
né?
quer ter uma discussão séria, você quer ver a escória humana, entendeu? Acontecendo ali.
Você
Você quer
quer
ver,
ver
tipo
a
assim. Você
barbárie?
quer ver o que tem de pior no ser humano. Eu quero ver aqui, entendeu? Não quero
Boto
ver,
fé.
entendeu?
Mas tipo.
O que que essas pessoas podem mostrar de pior? Eu vou assistir aqui, porque eu quero ver, entendeu?
O de férias com ex, eu acho que ele é tão ruim que ele dá a volta e
Ele
fica
dá a
bom.
volta, exatamente. O de férias com ex é totalmente essa proposta. É tipo assim, é é tipo uma galera tão podre que, tipo assim, que, você vai ver e você vai achar engraçado, fraga.
Que apodrece completamente antes de dar a volta.
É, não, isso aí você fala, velho, como é que alguém pode ser tão superficial, burro, assim? É muito engraçado, velho. Tipo, você vê as pessoas o dia inteiro, tipo, sem camisa, não fazendo nada, reclamando, tipo assim, ah, você não quer me beijar, tá ligado? Tipo, olha o problema das pessoas. Não é um problema real. De Big Brother é meio
até
assim,
porque mas... Até porque eu sou da opinião de que Big Brother também não é real.
Então... Não, não é real. Não é... tipo, eu acho que tem os papéis definidos, mas eu acho que tem uma vida própria. Tipo assim, eu acho que realmente
tipo assim,
tem...
Tipo assim, é como se fosse uma bolinha que você soltasse em algum lugar, soltasse na mesa e deixasse ela rolar sozinha. Você só dava o primeiro impulso.
Tipo, você sabe que tem a galera com a índole pra ser o macho escroto ali, e a galera, tipo assim, pra ser a racista. Mas tem uma galera que surpreende, tipo assim, que, sei lá...
Caralho, você surpreendeu porque você não é machista.
É, pois é, velho. É
que surpresa!
É o que estamos falando.
Caralho! Você é decente. É.
Aí tem uma mina lá que ela chama Manu Gavassi.
Ah.
Ela, mano, é cantora.
Deixa eu dar um relato rápido.
Vai.
Eu não sabia qual que era a cara da Manu Gavassi. Tipo assim, eu sabia de nome.
Eu também.
Aí eu imaginava que ela era muito diferente. Tipo assim, achei que ela era tipo muito branca e muito loura, fraga. Aí eu vi ela, tipo assim, ela era meio queimadinha assim, tá ligado? E cabelo diferente do que eu imaginava. Eu fiquei de cara, fiquei olhando assim, tipo... Mas não é possível, gente.
Ela é tipo aquela mina porque branca de esquerda.
Eu
assim,
não, mas tipo assim... Foi, é tão forte, mano, que eu criei a imagem na minha cabeça e eu achava que eu já tinha visto ela.
Eu acho que é todo
tá
mundo que ouve podcast é meio assim.
É.
Você deve ouvir muito podcast.
Assim, é.
Então, aí a gente ouve podcast... É, assim. É, velho. Tipo o Samuca mesmo, do podcast, mano. Velho. Não imaginava que ele era assim, tá ligado?
Vocês escutam podcast, mano?
Aí, a gente escuta, mano. É, o podcast, mano, é referência
tem que,
pra,
tem que,
pra
tem
nós.
Tem que acompanhar a concorrência.
Concorrência, né? Tipo... Tipo, só tem um espaço pra um podcast de rap.
Só pode, só existe um podcast, só pode existir um de nós.
Na verdade, eu vim aqui pra plantar uma bomba.
Aí, cara.
Aí, ó, o estúdio nem é nosso aí. O João tá olhando de longe ali, ó. O problema não é nosso.
Ai.
Mas enfim, aí a Manu, velho, ela tipo, dá umas aulas também, mas é tipo muito no padrão ali. Eu sou esquerda, liberal, branca, e dou aula. Mas aí teve um caso lá que, tipo, o mano assediou uma mina, né, na festa. Tiraram 300 estalecas do mano.
Uau!
Estalecas, tipo assim, nossa,
uau.
Olha a punição. Você cometeu um crime.
Sociedade alternativa, quem tem moeda própria.
E, tipo, você cometeu um crime dentro da nossa casa, a gente vai tirar 300 estalecas.
É,
nossa, que punição.
De cadeia!
Tipo, aí teve um cara escroto, tipo assim, que saiu lá e tal, aí pediram pra ela mandar um recado pro cara. Ela falou, não vou mandar. Tiraram um dobro, tipo assim, do que do cara que... Tiraram 600 estalecas dela do que... Tá ligado? É o dobro do cara que assediou uma mina. Isso. Que peso é esse, velho? Você não quis mandar um recado pro cara escroto, tá ligado?
Bom, é...
E é muito...
Boninho,
tipo assim,
tem que acabar,
velho. O jeito que eles manipulam... O jeito que eles manipulam é muito escroto, velho.
Ah, velho, mas
não,
tipo assim...
É um negócio, fraga.
Não.
Fala assim, não, mano... Véi, tipo, eu tento ignorar todos os... Eu fico no Twitter, eu tento ignorar todos os comentários de Big Brother possíveis.
Eu silenciei tudo, foda-se.
Eu tento, eu tento ignorar o máximo. Fala, mano.
Eu acompanho o mínimo do Twitter, eu não...
Mano, porque é um bagulho muito chato, velho. Parece que alguém tá assistindo uma série, todo mundo tá assistindo uma série que você não tá vendo. A galera que não assistiu Game of Thrones deve se sentir a mesma coisa.
Eu não assisti Game of Thrones e eu fiquei
Nossa, se eu não tivesse assistido Game of Thrones ano passado, eu ia ter silenciado tudo, velho. É. Nossa, eu não ia... Até dragão eu ia silenciar. Eu ia as palavras,
ah, dragão,
tá ligado? Dragão, mago, foda-se, tudo, mas, tá ligado?
Nada relacionado.
Tá doido, velho.
O cara vai silenciar a série, vai silenciar a publicação de RPG.
Não quero ver esses mano aí que fica jogando jogo de tabuleiro na minha timeline. Fica jogando
Magic. Dá um D20 aí pra mim. Vou ver o dano.
Agora, velho, tipo assim, você participaria do BBB?
Ou eu acho que eu participaria.
Ô, velho,
eu participaria do BBB.
Eu ia, fácil.
Eu também.
Ô, velho, é tipo assim, é férias, velho. Tá ligado?
Três meses sem pagar uma conta de luz,
é,
velho.
É, mano, imagina. E você acha que, tipo assim, os caras que estão participando lá não estão recebendo um dinheiro, não?
Eles,
mesmo se não ganhar?
Parece que eles recebem, pelo menos numa edição antiga que eu ouvi falar, eles recebiam, tipo, acho que era 50 mil por semana que eles ficavam.
50 mil reais?
Por semana.
Por semana que você ficava.
Que é isso, mano?
Eu ouvi falar
mano,
isso.
Mano, que sejam 5 mil conto por semana, velho. 500 conto por 500 semana?
Conto.
Você não tá gastando nada.
50 eu tava lá já e volta.
Além de o campeão, além de ganhar o prêmio, ele ganhava Pô, a todas as pessoas.
Calor do caralho aqui,
negócio mega. Assim, mano. Não sei. Eu acho que é um número com. Acho que é 50 mil mesmo.
Tem 5 no número, né?
Tem um
no
número. Tem 5
e mais de um zero.
É, 5 e mais de 5 casos.
É, o João tá fazendo a pesquisa ali pra gente ver certinho.
É quanto ganha por semana um participante do BBB.
Mas é, mano, 5 conto, 5 reais.
Vai ter resposta no Yahoo Respostas, com certeza.
Paga o lanche quando eu sair.
Que é isso, velho. 2 refeições por dia. E
piscina, negócio de piscina.
Foda-se. Eu começava até a malhar pra entrar lá. É.
Imagina, mano, você sai muito melhor do que você entrou.
Eu participaria do BBB.
Participaria.
Mas sabe, mas isso aqui é bombe.
Ô, velho, mas deve ser foda.
E, igual, sabe quando o Marechal fez o show do Big Brother? Que ele meio que meteu um...
Eu não lembro do show, mas eu sei desse.
É, pois é. Foi um bagulho assim. Eu meti um bombe pra galera. Pão no cu de vocês. Você é o primeiro a sair. Foda-se, mas meti a Discord aqui já.
Eu falei isso.
É, você acabou de falar, se eu ganhasse 50 mil por semana.
Não, é, se eu ganhasse 50 mil por semana, eu ficava lá 2 semanas e depois metia o pé fora.
Não, uma semaninha ali, ó.
Uma semaninha tá bom, não dá pra mim.
Sem
fazer
conto,
meu
mano. Não, tipo, o cara mais escroto lá, velho. Engraçado, que os caras ganham muitos seguidores, né, no Instagram.
Uhum.
E a galera. Nossa. E a galera tá toda, tipo, engajada, né? Tipo, tem muita gente. Quanto que ganha?
É 500 conto, velho.
500 reais, velho.
500 conto. É 500 conto.
Mas você não, pô, você mano, não paga conta de luz, não paga comida.
Nem que fosse 2 balas juquinha, irmão. Você tá doido.
Não, velho, a galera ganha muito seguidor, velho, no Instagram.
Véio.
Mano,
depois
mas é uma exposição fodida também, né,
velho? Você tem a oportunidade de ser uma pessoa pública da televisão.
Ah,
tipo,
velho.
Tem outros caras que saem do Big Brother e, tipo, que eu não sabia. Por exemplo... Graça Massafera?
É a Graça.
A Graça Massafera é BBB, eu não sabia.
Jean Willis, velho.
Jean Willis, o Jean Willis também, né?
Alemão.
Ele é clássico.
Alemão do Big Brother.
Alemão.
É o grande
aí tem o...
expoente da cultura brasileira.
Aquela...
que a gente tem aí.
Aquela menina lá...
A Sabrina Sato, velho.
Sabrina Sato é BBB também.
Sabrina Sato. Olha aí. É, tem muito caro. Kleber Bambam, velho.
Pois é, velho. Que Bambam, aquela menina lá também.
Do Big Brother 1, Kleber Bambam.
Nossa, é mesmo, né, velho?
Tem muito cara aí, ó.
Caraca. Pois é, mano, se eu ganhasse uma pequena carreira assim...
É, tipo praga. Assim, se eu fosse obrigado a virar o Kleber Bambam, eu começaria a repensar, assim.
Nossa, imagina ser o Kleber Bambam.
Mano, a vida dele deve ser um saco, mano.
Ele deve, mas, nossa, velho, o Kleber Bambam deve ganhar dinheiro e não faz nada.
E que cara
véio,
que é o Bambam, lá, gritando, aí também.
É, ele fica gritando no YouTube, é. Velho, Que quer malhar e sair de casa, comer pra caralho e,
é
sabe?
Ele?
O Bambam, velho. É, velho.
Caralho, eu não sabia.
Subir em árvore, subi, vou deixar esses mãos.
Subir em árvore do Parque Ibirapuera.
É, Kleber Bambam, velho. Velho, o cara tá há 20 anos sendo meme da internet, velho.
Sensacional, sensacional.
Quanto que o Kleber Bambam deve ganhar, velho? Ele deve ganhar muito bem. Que,
ele é youtuber? Ele é youtuber,
acho,
né?
Que ele é tudo, velho. Ele é instagramer, ele é YouTube, fisiculturista.
Fisiculturista, né, velho? Imagina que eu vou dar uma palestra motivacional numa academia.
Deve ter, velho.
Hoje cobrar.
Hoje é o dia. Hoje é o coach, né? Que tá ganhando grana aí. Kleber Bambam é um coach.
Coach do bodybuilding.
Nossa, velho, deve ser um saco você sair pra ir na padaria de manhã e ter uns moleques atrás de você gritando.
É, não.
E
você,
tipo assim, mano, eu só tô indo comprar pão. Véio.
Mano, pelo amor de Deus,
me deixa em paz. Não, isso aí deve ter sido um castigo na vida desse mano.
Eu criei um monstro.
Ah, mas ele tem cara que gosta, velho.
É, deve gostar,
deve gostar,
tirar velho. Tipo assim, ele era tipo uma celebridade, né? Assim que ele saiu do BBB, depois ele virou uma subcelebridade.
Aí depois ele estourou de novo.
Aí
né?
Depois, é, voltou, entendeu? Aí
voltou.
Deve ter funcionado pra ele.
Deve ter feito.
Ah, mano,
de alguma,
sei lá.
As pessoas buscam fama de alguma forma.
Mas é isso, velho. É uma exposição fodida, sabe? Tipo... Mas, tipo, eu fico olhando os caras e falo, velho, eu não sou pior que esse cara, velho. Não tem como ser pior que esse cara. Como é que o cara fala, tipo assim, eu represento o feminismo, tá ligado? E acho isso aqui uma coisa boa, tipo...
Ah, o cara é sulista, mano.
O cara não, é mano, os caras assediam mulher, tá ligado? Tipo assim, e... Como é que é uma exposição, mas, tipo, eu acho que não sou escroto desse nível. Tipo assim, a ponto de acabar a minha vida, sabe? Depois que eu entrar no Big Brother. É.
Ah, vou me meter o louco, mano. Se a minha vida, se os caras quisessem me bater quando eu saísse a cada esquina, eu lançava uma CIAs e foda-se, mano. Vivia minha vida tranquilamente, tá ligado?
Não, tipo, o cara mais escroto, foi engraçado até. Tem uma entrevista depois do Big Brother e tal, perguntaram, velho, quantos seguidores você acha que você ganhou aqui dentro da casa? Ele falou, velho, acho que ganhei 1,5 milhão de seguidores. Foram olhar, ele tinha ganhado 80 mil seguidores. Tipo assim, é pouco, Fraga. Tipo assim, engraçado pelo nível que ele achou que ele tinha ganhado, que realmente ele ganhou. Mas o cara mais escroto ganhou 80 mil seguidores, velho.
Por que que a pessoa segue um cara que...
É, por que a pessoa segue um cara que tipo, que cara assedia uma mina?
Ele era esse cara, ele não foi assediador, mas ele é jogador de futebol, ele é escroto, tá ligado? Tipo assim, ele é um macho escroto e ganhou 80 mil seguidores.
Qual é o nome dele?
Ele chama Adson, o apelido é Adbala.
Caralho,
olha
Adbala,
isso, velho. Adbala, tá usando de bala da Juventus, velho. É muito tosco, né, velho? Tipo, tem umas coisas que você olha e você fica com vergonha alheia, fica, assim.
Véio. Mas é pra isso, velho, isso que eu tô falando. Tipo assim, o programa, ele é isso, tá ligado?
Ele
tipo,
é isso.
Mas é bom pra aumentar a sua autoestima,
é,
né?
Você exatamente.
Vê, tipo, umas galeras curtas.
É igual ver a diferença com esse, mano. Você, fala, você vê a diferença com esse, você pode ser mais burro de todos, mano. Você assiste e fala assim, caralho, eu sou inteligente.
No ar, diretamente do estúdio, e República Independente, esse é o Poeira Tapes, eu tinha esquecido, depois de quantas edições eu tinha esquecido o nome do estúdio.
Estávamos de férias, pra quem não sabe, eu estava em Cancún, e você, MT?
Eu estava em Roma.
Em Roma,
eu
mano?
Eu estava em Roma.
E você, meu querido João?
Eu estava em...
João estava em BH.
É, BH, o Pantanal, sul do sudeste.
Pois é, velho, esse é o podcast Pera Tapes. Eu acho que nem tem o nome do estúdio. Eu sempre falo o nome do estúdio, né? Como se fosse, mas eu gosto de criar raízes onde eu gravo. Eu sou o Marco Túlio Baima, como eu disse. À minha esquerda, a gente tem uma participação muito boa aqui de um podcast que eu acho que é a maior influência aqui pra existência desse programa.
A maior influência.
Podcast, mano. Temos integrante, o famoso Samuca do Podcast Mano.
Fala, Samuca!
Salve! Salve! Obrigado, mano, pelo convite aí. Fico feliz de
mano, é, isso, só fazer parte da... Ah. Podcast Mano é uma inspiração na fala do Rafa Moreira?
Então, mano, meio que é. Tipo assim, quando os moleques criaram o podcast, velho, ele tava bem estourado, foi bem na época, tá ligado? E tipo, eles estavam pensando no nome e tal... É, isso eu nem era parte do podcast ainda, mano. Tipo assim, eu conheci os mano depois. Foi, tipo, ano passado, no meio do ano passado, se eu não me engano. Eu fico meio confuso, mano, entre 2018 e 2020.
Você assim, é o integrante mais recente do podcast, mano?
Eu acho que eu sou.
De fixo, né?
De fixo, pois uhum. É. Tipo, entrei como colaborador lá e tal, por causa de um texto que eu tinha escrito. Conheci os mano e tal, a gente ficou brother. Aí eu fui pra São Paulo uma época... Foi no começo do ano passado. Eu entrei no final de 2018, isso mesmo. E, enfim, mano. Tava estourada essa parada na época, tá ligado? Do Rafa. E os moleques estavam pensando no nome do podcast. Aí eles ficavam zoando, tipo assim, podcast, mano, tal, sei o que lá. E acabou ficando, tá ligado?
Acabou ficando.
É um nome incrível, né, incrível. Velho? Podcast, mano.
Podcast, mano.
Então, o álbum que a gente vai falar aqui, falando sério, pela primeira vez, eu acho que em 40 minutos de podcast já.
Misericórdia.
A gente vai falar do álbum Corpo e Alma do nosso querido Inquérito. Um álbum lançado em 2014, velho. Já tem um tempo. 27 de dezembro de
outubro.
Outubro de 2014. 12 faixas, 36 minutos. Cadê? Cadê essa pergunta que sempre fazem?
É do nosso agrado, MT?
É,
sim,
nosso, velho. 36 ali, minutos é uma delícia.
Próxima a 10 faixas, né? E próxima a 30 minutos.
A 30 minutos, é.
Tô com 2 de tolerância ali pra menos ou pra mais, tranquilamente. É do nosso agrado.
Não, 6 minutinhos a mais. Eu acho que até 40 minutos tá bom,
porque tem
uma
ali que é meio... A intra curtinha... A última ali, né, bem uma música, meio como é que chama?
Um outro, que eles chamam.
Não, na verdade, quando inicia o interlúdio, quando inicia o introlúdio, um negócio assim, o prólogo, na verdade, E quando termina, o livro é o epitáfio. Epílogo. Epílogo, isso.
Isso. É como se fosse um epílogo.
É o epílogo, né? É o prólogo, é interlúdio e epílogo.
É, então. Ei, velho, essas coisas profundas eu já
epitáfio foi foda.
Epitáfio, eu tô lá na música dos caras, velho. Eu queria ter amado mais.
Epitáfio foi foda.
Ter bipado mais.
Epitáfio. Ô, Samuca, você tem essa parada, velho, tipo de duração de álbum que te incomoda?
Eu tenho, velho. Inclusive, o Lil Wayne lançou um álbum aí esses dias, né? O Lil Wayne lançou
um álbum. Ah, o tem que fazer desses dias, não quero nem saber.
Não, impossível. Eu não vou participar, porra. 40 faixas, mano.
É 40 faixas?
Mano, não, eu tô exagerando. Mas, tipo assim...
São 12, eu acho.
O bicho só lança álbum gigante. Mano, os álbuns do Lil Wayne, dá uma olhada depois. O tamanho das porras dos álbuns, mano.
O Carter 5 foi gigantesco.
Tipo assim, eu acho paia... Por exemplo, tava até conversando com o Mano Mio sobre Yambura esses dias... Que, tipo assim...
O Visco Gordo não gosta.
Sou fã.
O Visco Gordo não está presente.
Não gosta? Como é que alguém não gosta de Anguda, mano?
Porque... acho muito difícil. Sabe?
Ele dirige, velho.
Só que, tipo assim, ele parece que ele reclamou uma vez que foi porque o... Ah, tem a música que a música dele lá é... Do V3, fraga? Tem Motorola V3. Aí ficou meio grilado.
O Anguda, ele tipo assim...
Mano, eu acho essa música foda, velho.
Essa música é... Eu também...
Foda, você já viu o clipe, velho?
E claro, velho. Eu sou fã do Yambuda. Pra mim, o Yambuda é tão bom que ele é gringo.
Caralho,
eu sou o crítico.
O cara acabou de criticar toda a indústria nacional de rap.
Eu sou o maior crítico da indústria nacional de rap. Tipo assim, ela não me ajuda. Ela não me ajuda a parar, tipo, a parar de criticar. Ela não me ajuda.
Mas enfim, mano.
Porque eu conheço os bastidores também.
Cara é privilegiado.
Mas enfim, eu curto uns álbuns tipo assim, tá ligado? 12 faixas ali. No máximo, eu gosto muito de álbum também que segue uma ideia, assim, tipo...
Um conceito,
assim. Conceito eu acho foda, velho, acho foda. Não é o caso, mas, tipo assim...
Mas não seria todo álbum um álbum conceitual?
Então, velho, às vezes eu não acho que é, velho.
Às vezes você não consegue encontrar o conceito.
Às vezes você não encontra o conceito, velho. Mas, tipo assim, igual, eu tava falando de Yambura porque... Eu acho o Músicas para Drift Volume 2, que na verdade não é um álbum.
É uma mixtape?
É uma mixtape.
Acho que chega a ser uma mixtape.
É uma mixtape?
É.
Eu acho ele bem curto, velho. Até, tipo assim, eu gosto pra caramba, mas eu acho que ele tem, tipo, 6, 7 faixas, eu acho. Eu acho pouco. Mas eu acho que depende também do álbum, entendeu?
Eu gosto muito daquele álbum EP do McAllister, Terça Parte da Noite.
Uh-huh.
São 4 faixas.
Maravilhoso. Uh-huh.
Mas eu acho que se tivesse uma faixa a mais, eu acho que não seria tão...
Não seria
mesmo. Porque o EP e a mixtape, eu acho que traz mais essa pegada de, tipo, assim, conceito fechado, uh-huh, ali, tá ligado?
Até porque eu acho que, por exemplo, o exemplo do McAllister, é muita coisa pra você digerir. Então ele não tem... acho que ele não pode se dar o luxo de fazer muitas coisas, as coisas muito grandes, fraga. O Laura Miller, tipo assim, eu achei ele um pouco grande para o McAllister.
Mas ele é conceitual pra caramba.
Conceitual pra caramba, mas eu achei, até pro McAllister, eu achei grande. Fraga. Porque o McAllister é aquela muito coisinha pra você mastigar, pra você ver o que pega. Às vezes você tem que identificar o sentimento que ele quer passar na música.
Não, o McAllister, tipo assim, ele já lançou. Eu ainda tô no álbum de 2018, tipo assim. Tentando compreender, saca? E gostando agora, velho. Tipo, eu acho que ele é um cara tão à frente do tempo, assim, que... E ele lança tipo, um álbum por ano. E pra ele eu acho muita coisa, velho. Isso que você tá falando mesmo, Carlos. Tipo, eu não consegui ouvir ainda o de 2009 e o... Ele lançou dois de 2019. Uhum. Um do início e um no final. Eu não consegui ouvir porque... Saca? Não consegui acompanhar ainda. Eu acho que é muito disso. E EP, velho, eu acho que por ser menor, eu acho que é mais fácil você introduzir um conceito e seguir ele do início ao fim, assim. Uhum.
Com certeza, mano. Mas o Corpo e Alma, velho, voltando ao assunto, né?
A gente desvia demais, não tem jeito, né?
Mano, ele é de uma época, 2014, né? 2014.
E que o Facebook estava abarrotado de guardinhas do rap.
Tava abarrotado. Mas eu ainda não participava dessa bolha, velho. Tipo assim, foi uma época que eu comecei, tipo assim, a ouvir mais álbum assim, tá ligado? E eu lembro de, tipo assim, rap de São Paulo tava estourando, mano. Tava, tipo assim... Só que... Pra mim, o Corpo e Alma, ele foi lançado numa época que foi muito prejudicial a que eu ouvisse o Corpo e Alma, tá ligado? Porque saiu na mesma época de, sei lá, vamos pegar...
Costa Gold?
Não, saiu, saiu aquele álbum do Haikais, o Fotografia de um Instante.
Foi na mesma época,
álbum Fotografia? Duplo, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Saiu o álbum do Criolo, o...
Convoca Seu Buda?
Não.
O Convoca Seu Buda?
Não.
Convoca Seu Buda.
É, Convoca Seu Buda.
Também saiu? Acho que foi também na época do... Daquele disco, do segundo disco do Costa Gold, quando ainda tinha
o Don Costa Gold desde 2015.
2015, um ano depois, né?
Ah, não, Pós-Fácil.
Pós-Fácil.
É, Pós-Fácil 2014, sim.
Eu acho que foi antes, mano. Esse pá foi 2013,
Pós-Fácil?
O Pós-Fácil também
é... Não, acho que é 2014.
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que é. Mas 2014. Pós-Fácil 2014. Nossa, molhei aqui a parada. Mas Pós-Fácil 2014 e... Tipo, o que eu acho impressionante desse álbum é que ele é muito diverso, tá ligado? Sim. Tipo, e usar... Nessa época era quando tava tendo uma nova geração que ainda tava... Uhum. Ainda tava começando a sair do boom bap, começando a introduzir coisas de
coisas
elementos novos,
né?
Tipo,
novos,
musicalidades novas.
Pois é, e por isso que eu acho que não pegou pra mim, entendeu? Na época. Porque eu não escutei porque, tipo assim...
Não era rap bastante, assim?
Não, o Corpo e Alma, ele era rap demais, até.
Até demais, entendeu? Né?
Tipo assim, foi a época que... O que eu mais ouvi esse ano, com certeza, foi o 2014 em Forest Hills Drive, do J. Cole.
Ah, mano, esse álbum que as pessoas ouvem J. Cole nesse podcast, mano? Ah, não, pelo amor de Deus.
Mano, por que as pessoas não ouvem J. Cole? Eu não
também,
entendo.
Não, mano, não, pelo amor de Deus.
Ele,
que
velho?
J. Cole é foda.
A galera implica com ele, velho.
O cara vai gravar, parece que o cara vai gravar às 6 horas da manhã, depois de não ter comido absolutamente nada. Vou gravar, mano.
Não, pelo amor de Deus, mano.
As pessoas me crucificam por não gostar do J. Cole. E eu não gosto do J. Cole, eu falo, não gosto,
mano. Fala em Chills Drive,
eu vou falar pra você que teve duas músicas dele que eu gostei. Tipo, se gostei. Foi o J. Interlude, do disco do DJ Khaled, aquele...
O produtor da Emicida?
temos uns internos aqui muito loucas, tá ligado? É... O Interlude, que de um disco do DJ Khaled, e tem. E o verso dele em The London. Que eu achei que ele teve um pouco menos de preguiça pra gravar.
Isso,
pra
velho, o verso dele em The London é tipo assim. É aulas, mano. Aulas e palestras.
Eu gostei. Eu não gosto de J. Cole, mas eu gostei do verso.
Aulas e palestras.
Até porque ele estava entre deuses, né? Que é o nosso querido Travis e o Young Thug. Mas é. Aí qualquer um trabalha, velho. Então. Então as pessoas me crucificam porque eu não gosto de J. Cole. Porque eu falo abertamente, eu não gosto. Mano, que mundo você vive? Eu vivo num mundo onde temos Tron on Savage, tá?
Mas Tron on Savage? Porra. Bom demais, velho. Mas enfim, a gravadora é independente, mas não é tão é independente, mas não é tão independente assim. Foi gravado no Saxofone Studio, eu não sei, eu ia falar que era o estúdio do DJ Du, que é o DJ do Emicida, tipo assim, ele faz muitos beats pro Emicida.
O Emicida é produtor executivo desse álbum.
É, exatamente, eu vou chegar lá porque eu tenho então, uma coisa importante pra falar sobre o Emicida.
Diga coisas importantes.
Mas eu falar do DJ do primeiro, que pra quem não conhece, ele é DJ e ele já foi nomeado ao Grammy Latino aí como produtor.
Que doido.
Eu não sei por qual álbum, eu procurei, mas não achei. E ele foi produtor já do Inquérito, Marcelo Gugu, Emicida, Kamal Rashid, Miguel, Rael, Gabi Amarantos, de uma galeraça, assim. É. E muito conhecido na cena já, né? O Inquérito, esse aí já é o quarto álbum do Inquérito, sim, se não me engano. A pós-produção foi pelo Maurício Cersósimo. A galera tem um nome difícil de falar, né? O que é o cara? Silva?
César.
Lima.
O que é tipo assim, Maurício Silva?
Zé.
Tá ligado? É Zé da Silva. Mas, enfim, ele é do estúdio Mix Nova. Ele foi nomeado a 5 Grammys Latinos. Olha, tipo assim, olha o nível da produção e pós-produção desse álbum, né, velho? E, tipo assim, o cara pós-produz aí de metal até pop, velho. O cara pós-produz Avril Lavigne, velho.
Nossa,
cara. Olha o nível.
O level.
E praticamente todos os conteúdos da Lab, que é a produtora do Emicida, ele pós-produz também. Então,
louco.
É um cara grande aí. Mais uma pitadinha de Emicida como produtor executivo desse álbum. E foi masterizado pelo Carlos Freitas, do estúdio Classic Master, que foi indicado a 9 Grammys. Tipo assim... Um Grammy, o DJ Du. 5 Grammys, o Marcelo Cersósimo. 9 Grammys, Carlos Freitas, perdão. Então, Grammys latinos, né, velho? O cara, ele é tão foda que ele trabalha com Caetano Veloso, já fez coisas pro Prince, pro Guns N' Roses também.
Oh, caralho,
e a coisa mais impressionante, velho, ele, tipo assim, ele foi responsável por masterizar o áudio da cerimônia de abertura e encerramento das Olimpíadas de 2016, velho.
Caralho, velho.
Olha o nível, tipo assim.
Caralho.
Dos caras, velho.
Isso,
tá ligado?
Isso explica muito sobre esse álbum.
Não, ele é esse álbum, tecnicamente.
Explica,
velho,
muito sobre esse álbum. Explica muito. Não sei,
pra quem gosta de cinema, esse álbum aí é 1917 em faixas, tá ligado? Ele é perfeito tecnicamente. Ele é lindo. É a produção musical, a produção executiva da Emicida. Acho que por isso também, na minha visão, você disse que esse álbum, ele era muito rapão, assim, pra época. Que
muito rapão de São Paulo, mano. Muito.
Mas eu já tenho uma visão muito diferente,
Emicida.
Eu
acho ele muito Emicida, acho ele muito...
Eu acho ele muito Emicida pós-Glorioso Retorno, que é de 2013.
Sim.
Que já não talvez. É muito rap, tá ligado? Ah. Então, acho que ele tem muitos timbres que não são próprios do rap, assim.
Mas quando eu falo que ele é muito, nesse sentido, muito rapão São Paulo... Não é na musicalidade, é mais, tipo assim, flow, assunto, sobre o que, que ele tá rimando.
Entendi, é mais conteúdo
E letra assim. Mesmo, sabe? Uhum. Tipo assim, é mais conteúdo do que... Não só o conteúdo exatamente do que ele tá falando, propriamente dizendo... Mas, tipo assim, é menos a musicalidade, até porque eu lembro dessa época, eu achava muito doido, porque esse álbum... Eu acho que eu tô pulando lá pra frente, talvez.
Não, tá de boa.
Nosso assunto. Mas eu lembro que na época eu achei muito louco que ele sampleia algumas músicas nacionais, né, velho? Tem, tipo assim, umas três faixas que sampleiam música nacional. Então, ele trazia uma musicalidade, assim, diferente... Mas, assim, numa época que eu era moleque, né, velho? Tipo assim, eu queria...
A cabeça é diferente.
Eu também.
Eu tava ouvindo Haikaiss, rapaziada. Tipo assim...
A gente entra por aí, né, velho? A gente entra pelo que tá estourado.
Tanto que tanto que quando eu ouvi esse disco, eu não parei de escutar ele.
Mas não era... Não, mas pior que não era uma época que eu tava entrando no rap. Tanto que, tipo assim, 2014 também tava lançando Cores e Valores dos Racionais.
É.
E que eu ouvi pra caralho. Eu falei assim, que Racionais evoluiu pra caralho, não sei o quê.
Os caras fazendo trap em 2014.
É, velho, pois é.
Né,
velho?
Mas aí, velho, a produção executiva do Emicida e o DJ Du também, né, participou disso. Não, tem muita gente que participou de base aqui. Eu não vou ficar falando não, porque a gente já estendeu bastante. Mas basicamente é o DJ Du, o Damien Cef e outra galera. O Pop Black, que também é do Inquérito, né? O Inquérito, pra quem não sabe, é o Renan Inquérito, o DJ Du e o Pop Black.
Então, e tinha uma mina também, antigamente, né?
Das antigas tinha, eu não sei falar o nome.
Também não sei o nome dela e nem sei onde ela está hoje. Mas se elas estiverem ouvindo isso aí, dá um salve no Instagram pra gente lembrar do seu nome.
Pra gente colocar na edição.
Pra gente colocar na edição, inclusive.
É. Eu só queria exaltar um nome de um produtor aqui.
Diga.
O Quilombo Louco Beats. Olha esse nome, velho. Se a gente falou num dos últimos episódios aí que Everton Beatmaker a gente achava um nome muito genérico, apesar do Everton Beatmaker ser um monstro.
Louco
olha
Beatmaker.
O Quilombo Louco Beats, tá ligado?
Os beatmakers, acho que
caralho,
são mais loucos.
Mas você acha esse nome genérico?
Não, esse não é nada.
Esse é extremamente específico.
Esse é contramão.
O pessoal do Heavy é muito louco com o nome, né, velho? Tipo, igual aquele César...
O Jonas, né? O Jonas do... O Jonas do Bloco 7, que é JX.
Inclusive, ele lançou disco, né? Temos que ouvir.
Eu nem ouvi.
Mas eu tenho que ouvir. É um muito maluco, velho. Igual tipo, o Macalice, no YouTube dele tá agora Almanac.
A galera muda, né? Ou o Rafa Moreira.
Skate Drigo.
Tem uns milhares.
Sei lá, mano.
Mas aí, esse álbum é de segundo semestre de 2016... Não, 2014.
Isso.
Segundo semestre de 2016 é o Corpo e Alma Remix.
Remix.
Que saiu, que eu sou contra os remixes. Acho que o único remix bom que eu ouvi... Eu não ouvi o Corpo e Alma Remix, porque eu já gostava muito do Corpo e Alma. Eu falei, velho, eu não vou dar a oportunidade deles estragarem algo maravilhoso que eu já gosto.
Não, cara. Nossa, você devia ter ouvido.
Eu sou guardinha demais nesse aspecto. Nossa. Acho que eu deveria ter... Eu acho que eu vou ouvir.
Tem música... Do remix, que eu prefiro o remix.
Ah, é?
E eu não sou um cara a favor de remix.
Eu sou o cara mais a favor de remix que você vai conhecer na sua vida.
E, véio, esse álbum foi criado numa viagem do Renan com o Emicida, velho, pro Rio.
Que loucura.
Tipo assim, não era pra ser criado, o Renan não tinha pretensão de criar. Eles viajaram e começaram a ouvir uns beats no carro, assim. E o Renan já tinha escrito umas músicas. Aí o Emicida chapou, tipo, no beat de Corpo e Alma.
Uhum.
E... Ele falou, velho, vou escrever nessa rima aí, nesse beat aí. É, velho, eu acho que não tinha esses gritinhos, né, antes, né, era só o beat mesmo. Aí a Emicida chapou, aí o Renan falou, não, então vamos fazer essa música junto. Aí eles fizeram, aí a partir disso veio numa viagem pro Rio, aí eles encontraram lá com o beatmaker o Damian Seth, que é de lá, e ele apresentou mais beat, aí eles cataram mais uns 2, 3 beats lá e fizeram o álbum, velho, e ficou isso, é maravilha aí, sabe? É. Tipo, é muito louco como é que as coisas, tipo, acontecem por acaso e
mas, se tipo, transformam foi, em coisa maravilhosa. Eles estavam viajando juntos e tiveram a ideia do álbum na viagem?
Foi, ou,
tipo assim,
na viagem.
Que louco.
Eles tiveram a ideia junto, tanto que o Emicida é o produtor executivo, muito por causa disso. Que porque louco. O Renan falou, tipo, velho, eu não sei muito bem como é que eu vou gerenciar essas coisas, né? Tem muito tempo que, tipo, a gente não faz álbum e esses beats são muito diferentes do convencional e tal. Aí o Emicida ajudou muito nisso, tipo, nesse tipo de coisa. Até de distribuição e tal.
Bota fé.
E virou isso daí. Agora avançando pra arte visual, a capa é maravilhosa.
A capa é maravilhosa. Apesar de eu não ter entendido.
Eu acho que não tem muito significado pra quem não viu.
Essa é uma foto. Será que é uma foto do Renan?
Não, é uma foto do Renan. É a
foto do Renan?
É uma foto do rosto, tipo assim, primeiro plano do Renan.
Em aquarela.
Mano, eu imagino que a aquarela, tipo, viajando um pouco, mas olhando aqui agora. Não tinha pensado nisso antes, juro, tô pensando agora. É tipo, como a ideia é, tipo, corpo e alma. Me parece muito, tipo assim, tá ligado aqueles desenhos de chácara que tem? Tipo, chácara não do Naruto, mas tipo assim. Daqueles bagulho que, tipo, aqueles desenhos que mostra que, tipo assim, você tem o chakra no seu corpo, tá ligado?
Então, ah, bota fé, tipo, as... pra como você ativar o seu chakra no corpo.
É, tipo, que tem aquele negócio aqui assim, tá ligado? Que parece um pouco, velho, eu acho. Tipo assim, você vê um, tipo, tem um caminho, assim, tá ligado? Da aquarela, que lembra um pouco, sei lá.
Tipo, o jeito que ela foi feita,
é,
assim, né?
Tipo, parece que é uma parada percorrendo, assim, tá ligado?
Que louco.
É, eu vejo muito essa capa como se fosse, tipo, o cara querendo conversar com ele mesmo, sabe? Esse papo bem tchilele, assim, você querendo conversar, você vê o seu eu interior e conseguir
então,
se expressar
a partir
disso,
disso,
sabe?
Tipo, é ele ali, tá ligado?
É, até casa bem com o nome do disco, né?
É, corpo e alma.
Corpo e alma. É meio como se fosse a capa me lembra muito uma exteriorização da sua alma se manifestando no seu corpo, fraga?
É, exatamente.
Parada
introspectiva pra caralho.
Te virasse do avesso, um negócio assim, fraga?
Entendeu? Uma parada bem introspectiva, assim.
Isso,
né? Como
isso,
se fosse,
isso.
Mano, e tá aí uma coisa que eu acho que o remix é melhor que o álbum principal. Porque as cores do remix, é a mesma capa com outras cores, né?
Isso.
Eu acho a capa roxa, acho mais doida que essa.
Essa é mais alaranjada,
essa
né?
É mais laranja, é.
O outro é roxo. A ilustração é do Elvis Silva, a fotografia do Márcio Salata, o design do Pepe Ferreira. A gente pode até entrar em contato com o Pepe Ferreira aí pra entender o que ele...
É, entender o que o Renan...
Não, com certeza não vai ser nada do que a gente falou.
É, não, nunca é. É
igual que vê o reflexo da matéria do Macaco. Todo mundo teorizou. Nunca. Ah, mano, é porque eu vi meu reflexo no para-brisa do carro.
É uma parada... Ainda mais o Macalester.
Ainda mais o Macalester.
Tem uma fama de ser...
Cara, eu acho mais louca a roxinha.
É, eu gosto mais da roxa também.
Acho mais doido.
Acho que é a única coisa do remix, assim, mas...
coisa do remix que eu gosto é a capa.
Não tem nada a ver com remix. Mas tem cabeça fechada com essa parada de remix. Enfim, videoclipes agora. Tem, tipo, velho, tem dois videoclipes, clipes mesmo, tipo... Não é clipes mesmo, né? Parece que eu tô diminuindo os outros. Porque tem, na verdade, são 6 faixas que tem vídeo. Só que 4 delas são um vídeo dele gravando no estúdio. Então, tipo, não é um...
Zero conceito,
é,
né?
Tipo, não é um clipe mesmo, saca? Tipo, um making-off mesmo.
Entendi.
Mas, e tanto que você for ver visualização, os clipes com roteiro e com toda uma história e ambientação e tal... Tem, tipo, milhões de views e esses de estúdio quase não tem. Tem menos que o áudio só.
Uhum.
Então, acho que foi uma coisa feita, assim, que não tem muito sentido na minha cabeça fazer isso, né?
É, eu acho que, tipo assim, nessa época não tinha Spotify, tipo. Então, tipo assim, pra ter YouTube, assim, eu acho que era uma época que era mais importante hoje em dia ter um clipe do que agora, tá ligado?
Uhum. Sim.
Então, talvez, eu acho que, tipo, de alguma forma, você tinha que fazer um clipe mesmo você não tendo uma ideia de clipe, fraga.
É,
mesmo.
Tipo, tinha que ter um vídeo, filmar aqui. Saca? É porque é, foi um momento do rap também que, tipo, tinha.
Não, as mentira.
Vocês davam atenção pra
Eu tô aqui. Mentindo. O Spotify surgiu mais ou menos nessa época. Mais ou menos nessa época. Porque eu lembro de ouvir, igual a gente tava falando do Fotografia de um Instante, uhum. Eu lembro de ouvir muito Fotografia de um Instante no Spotify Free. Tinha acabado de sair Spotify, tipo assim, de bombar, assim. Foi em 2015 que bombou o Spotify, eu acho.
É, eu, nessa época eu ainda não assinava Spotify, eu lembro que...
Não, nem sei saber o que era, né?
É, não, eu não assinava também, mas eu fiquei sabendo aí, tipo, eu descobri que tinha como usar de graça.
Aí eu usava.
Opa!
Eu é, também...
Tendo sua música, seu disco interrompido por propaganda de música sertaneja.
Assim, nessa época eu descobri também que tem como ser...
Insinuações contra a lei brasileira foram feitas nessa parte do podcast.
Mas eu acho que a gente vê
como essa parte. Galera,
vamos pipar essa parte galera. Aí, né? Porque...
Salve família. Não, ninguém não ouvi isso. Não, ninguém, ok.
Oh, foi na mesma época que eu comecei a estudar com o João, inclusive.
O aí, cara não te colocou nesse rolê já, tá vendo?
O João tem a fama.
Por isso, o nome dele é João, tá? Ele mora...
Isso, tá vendo? O João, quem não sabe, é o melhor stalker aí do nosso podcast aqui.
Podcast stalker. Ah, assim, como é que a gente vai encontrar fulano? Dá pro João, João, enquanto você fez o
João, não? João é um bom investigador. Vamos usar esses termos, é investigador, pra não... O stalker assusta, né, velho?
É, mas é eu também, eu acho que foi nessa mesma... Mais ou menos nessa época que eu tive meu primeiro computador e tal, tive...
Uhum.
E eu descobri também que tinha como ser pirateado. Isso eu falo. Pô, ah, nem véio,
piratão tinha, aí, piratão. Ó,
tinha como ser, tipo, piratear a fraga. Tipo, eu descobri na época com um programa que pirateava do. Não pirateava do Spotify. Ele pesquisava, você pesquisava a música, ele encontrava sites que tinham a música pra download que você procurou. Mas hoje eu consigo piratear do Deezer. Entendeu? É, hoje... eu baixo direto do Deezer. Foda-se, tá ligado?
Hoje eu consigo piratear de forma mais fácil. Mais
é, hoje eu consigo.
Hoje eu
piratear. Hoje eu consigo piratear em qualidade até em FLAC, fraga.
Cara, piratear a qualidade melhor do que os caras gravaram.
É, agora... velho, piratear. Exatamente.
Agora em dois cliques eu pirateio, né?
É, então, o que é que você quer? Fala agora, Tio. É sério.
Mas agora vamos falar, tá falando dos clipes, né? Tem, além da música Corpo e Alma, Poesia, Cidade Sem Cor e Versos Vegetarianos, que são gravados em estúdio, tem Eu Só Peço a Deus e Sonhos. O Eu Só Peço a Deus, basicamente, acho que é uma das músicas mais fortes desse álbum.
Sim.
E o clipe é bem forte, também mostra a relação abusiva de uma família que é escravocrata com os escravos, assim, né? E a revolução escrava no fim do clipe. E o clipe de Sonhos é tipo... O Renan, pra quem não sabe, também é professor de geografia.
Geografia, sim.
E aí ele mostra, tipo assim... É, ele fala muito sobre sonho, obviamente, nessa faixa, e você ter a proatividade de ir atrás do seu sonho. Então ele mostra lá que tipo, ele atravessa o barco, o rio de barco, pra dar aula no final.
Uhum.
E tem a ver com sonho, né? É bacana isso. E tipo, velho, a gente já tá estendendo muito, acho que eu não vou estender mais.
Até porque...
De clipe.
Assim, não é tão extenso o tema aqui nesse álbum.
Dá pra falar bastante do clipe de Eu Só Peço a Deus, mas acho que não é o caso, não assim, é o caso de falar.
Dedicaremos um podcast exclusivo.
Notas depois.
Ah, notas depois.
A gente fala de arranjo instrumental agora.
Rodapé, sim.
Que eu acho que vem muito o que o Samuca tava falando de sample. Você quer começar sobre arranjo instrumental
pode
ou você
falar.
Quer que a gente comece?
Cara, pode falar aí. Eu tô tranquilo.
Você quer que eu fale?
Por favor. É, falando, tipo assim, os instrumentais desse disco, talvez foi, pra mim, talvez eu gosto mais, nesse disco eu gostei mais dos instrumentais que das letras.
É, acho
que... Porque, sim. Tipo, ele, o Renan, ele trouxe, deu destaque pros samples nacionais, samples de músicas nacionais, né?
Uhum.
Eu Só Peço a Deus, da Cássia Eller... É, qual outra?
De sample?
É, de sample de brasileiro.
Ah, eu anotei aqui.
Tem aquela. Tem.
É, poesia, né?
Poesia, que é o sample do Rapa.
A minha alma, tá? Sim.
Sample de Eu Só Peço a Deus, que é da Cássia Eller.
Da Cássia Eller.
De Sonhos, que ele coloca I Have a Dream, que não é uma música,
não,
na verdade,
música,
é o discurso
mas,
do Martin Luther King.
Inclusive, ele acreditou o Martin Luther King como escritor de uma música.
E tem também essa música Sonhos, tem uma, não é um sample, mas é um scratch de Milionário dos Sonhos. Uh-huh. Assim. E é, são essas as músicas que tem sample.
Então, mano, tá ligado? Tipo, é, eu gostei dessa valorização, porque as pessoas realmente fazem isso, mesmo os artistas extremamente nacionais, eles gostam muito de ir lá no disco, no Lost Tape da Nina Simone, pegar a última faixa lá, samplear a voz dela, aumentar o pitch, etc. Então, tipo, raramente você vê um artista que pega realmente o que é nacional. Então, ele traz muito... Ele é boom bapzeiro, né? O famoso boom bapzeiro. Assim, a música mais forte, assim, que eu acho que mais forte desse padrão boom bapzeiro é Corpo e Alma, que é uma música mais
tem mais instrumentos
mais tem mais elementais ali no meio da música. A intro lá, que tem um batuque. Versos vegetarianos, que é o Bumbep. pum, pá, o Bumbep, fraga. Então, tipo, foi algo que me chamou a atenção no disco, foram os instrumentais. Inclusive, já adianto minha nota, é 10, tá ligado? Eu sou assim.
10 brios.
10 brios, já adianto minha nota aqui nos instrumentais, porque realmente foi algo que me chamou a atenção. Foi algo que, pra mim, o destaque do disco são os instrumentais. Sem alarde, sem ter medo do cara te caçar na sua casa, porque ah, mano, o disco dele, você gostou mais dos comentários do disco do Renan do que do meu disco?
Eu vou te caçar.
A galera
vou te buscar.
A galera, velho, é muito acima do necessário, né, velho, a reação da galera.
Ah, né, velho?
Nossa, tipo, senhora.
Fã de rap é muito emocional, mano. Tudo que envolve o rap é muito emocional. Mano, eu concordo extremamente, tipo assim, quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, na verdade, eu ouvi as músicas, porque eu acho que saíram, minha memória não é muito boa, mas eu acho que saíram umas 3 músicas antes do álbum, tá ligado? Como single.
Como single?
É.
Cara, eu pesquisei, tipo assim, é difícil falar, porque é...
Porque eu lembro de ouvir Corpo e Alma bem antes não, mas eu tenho a impressão de ter ouvido Corpo e Alma antes do álbum. Tipo assim, a faixa, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo assim, eu não sei, velho.
Eu não tenho essa informação.
É
difícil falar.
Eu não sei ao certo, mas eu tenho quase certeza de que saiu. É, não. Acabei de achar uma imagem aqui. Corpo e Alma foi single mesmo.
Foi single?
É. Isso,
a faixa?
A faixa.
Eles fizeram até uma...
É, uma artezinha.
Uma arte pra divulgar.
E o que me chamou a atenção foi a questão, tipo assim, de beat mesmo, de sonoridade e dos timbres diferentes também que trazia e tal. E quando eu ouvi também essa que tem o sample do Rapa, na época eu sempre gostei muito de Rapa. E na época eu gostava bastante, assim, até. Eu tinha até um CD perfil do Rapa.
Do MTV?
É. Bravo. Esse é brabo, tá ligado?
Bravo.
Ele é brabo. Foi um bagulho que me chamou a atenção, mano. Porque, tipo assim, a gente já tinha ouvido, lógico, músicas nacionais sampleadas, mas eu acho que eram músicas mais próximas, assim, sabe?
Uhum.
Tipo, Eu Só Peço a Deus é uma música bem, tipo...
Popular mesmo.
Popular, bem popular, assim, tipo...
Eu acho que isso facilita bastante na grava.
Tanto essa, a música, Só Peço a Deus e a do Rapa são extremamente populares.
Sim,
né? Sim. Você ouve, né? Tipo, você ouviu a primeira nota, você já conseguiu identificar que o sample é da Casa L.
Por mais que você não conheça
tanto de música. Mas que você não conheça, se aprofundar, eu já ouvi essa música.
E aí, quando vocês falaram e me chamaram pra gravar sobre Corpo e Alma, aqui hoje... Essa semana, eu fui ouvir o álbum e eu percebi que, tipo assim, eu só lembrava de, tipo assim, umas 5 faixas, tá ligado? E aí me surpreendeu de novo, tipo assim, a musicalidade dessas faixas que eu não lembrava,
uhum.
Tá ligado? Principalmente a do final, que é tipo o epitáfio, que é o prólogo ali.
A nova interna do...
Alma lavada,
a última música vai ser sempre o epitáfio agora.
Chama Alma Lavada, o epitáfio do álbum.
É, muito boa, velho. Tipo assim, o começo é muito bom também. Deixa eu tentar lembrar aqui qual que foi outra que eu gostei pra caralho.
Mas enquanto você procura aí, Samuca, deixa eu te perguntar que você ouviu esse álbum em 2014, quando lançou, né?
14,
foi. E você ficou um tempo sem ouvir e ouviu de novo? Ou, tipo, entre 2014 e hoje?
Que a gente tá gravando? Eu ouvi em 2014 e depois eu não ouvi mais, não.
Tipo, eu acho que isso faz muita diferença, né, velho?
Com certeza. Tipo, sim, assim, as diferenças eram outras, a cabeça era outra completamente. 2014, mano, eu tava saindo do ensino médio, tipo assim, tá ligado? Eu comecei na faculdade em 2015, tá ligado? Eu já formei.
É,
já fiz posse,
muda
tipo
demais,
assim.
O cara tá no doutorado.
Então, tipo assim...
Você tava saindo daquela fase de guardinha do rap?
Não, eu acho que eu não era nem guardinha, mano. Porque, tipo assim, eu não tinha... Nessa época, eu não tinha tanto... eu não era envolvido muito com rap na internet, tá ligado? Uhum. Eu era muito mais de, tipo assim... Eu colava no rolê de samba, mano, que é ali perto do Santa Teresa ali. E aí, de lá, depois, a gente sempre colava no viaduto, mano. Na época, eu acho que as batalhas ainda eram sexta-feira, tá ligado? Uhum. Então, era tipo isso. Rolava, a gente fazia um samba ali. A gente não, né? Os caras faziam. Eu só tentava alguma coisa ali, tocando tantã. Mas... era essa época. E aí, depois, a gente descia pra lá, tá ligado? E, tipo, e eu ouvia. E eu tenho um amigo, o Léo, sabe, Leozinho. Que, tipo assim, a gente sempre ouviu rap junto também, a gente sempre compartilhou, assim. Só que eu não tinha muito contato com a internet, então eu também... Eu não era, nunca fui... Nessa época, né? Nunca não. Nessa época, eu não era guardinha de rap ainda, tá ligado? Tipo assim...
Ainda não,
ainda
né?
Não, velho, ainda não. Depois os caras começaram a ramelar uns bagulho aí, que foi foda. Mas nessa época ainda não, tá ligado? E essas coisas todas, né, velho? Essa mudança de vida que a gente tem e tal, e maturidade, até pra entender algumas coisas também que são ditas ali, é foda, mano. Tipo assim, igual, tem uma faixa desse álbum, mano, que o Renan fala, tipo assim, que um cara falou pra ele que hip-hop era mexer o quadril.
Mexeu o quadril, né?
Aí ele foi e levantou e, sei lá, eu não lembro da letra exatamente. Tipo assim...
Ninguém sabe inglês, um bruta traduziu. Falou que hip hop era mexer o quadril. Então eu traduzi a minha maneira. Fui mexer o quadril e tirar a bunda da cadeira.
Essa parte aí que a gente acabou de ouvir.
Pô, eu em 2014, se o cara falasse pra mim que eu tinha que mexer a bunda da cadeira e falar...
Nossa, mano.
Não, velho, é o contrário, velho. Essa rima pra mim, em 2014, ia bater tipo assim, ah, velho, que mexer a bunda é cadeira, mano.
Matheus e na noite, o Matheus é diferente.
Hoje em dia, mano, hoje em dia, tudo que eu quero é conseguir sair da cama e trampar, mano, tá ligado? Porque,
tem
tipo
motivação
assim, mano,
pras paradas.
Não, né? Mano, com certeza, tá ligado? Na época, mano, eu não era adulto. Tipo, eu não sei se eu ainda sou. Mas,
pelo menos mais aí.
Mas eu não precisava fazer nada disso, mano. Eu não tinha que trampar, eu não tinha que fazer coisas. Eu era molecão, mano, tá ligado? Eu era molecão e...
Esse álbum é muito motivacional, né?
Então, mano, esse álbum, ele fala muito sobre questões mais adultas, questões mais emocionais, assim, tá ligado? No sentido de, tipo, porra, levanta e corre atrás, tá ligado?
É. Vamos deixar essa parte pra parte de letra, né? Que a gente tá falando. Mas acho que arranjo instrumental finalizou, Samuca?
Pra mim é isso, mano.
Eu tenho umas partes... É basicamente o que vocês falaram, velho. Mas eu tentei, tipo, ouvir mais... Com um pouco mais de detalhe, assim. E eu achei... Tipo, eu gosto muito de dividir o que eu percebi de instrumental dos álbuns. E eu dividi em muitas partes aqui. Ou seja, é um álbum muito diverso de beat. Uhum. Por mais que... E o que eu acho impressionante é que ele é de 2014. Justo, né, no contexto do rap... Que ele tava saindo do... Ele tava no boom bap, mas ele tava meio que se libertando das amarras ainda do... Não vou falar da velha escola, né? Porque o... Da escola do Emicida, assim, uhum, uma escola intermediária.
Sim, que hoje é velha escola.
É, que hoje é velha escola, hoje mas é velha escola. Que na época era...
Era nova escola.
Era nova, mas não. Ainda é uma...
Caralho, se Emicida é velha escola, eu chamo Racionais que, velho?
Pois é, velho.
É... Tiranossauro Rex.
Mas, tipo assim, tava saindo disso pra uma escola mais nova ainda. E o Renan, que é da velha escola e tal, ele conseguiu acompanhar isso com essa produção, sabe?
Uhum.
Então você tem, tipo, coisa, é uma produção mais complexa no ponto, tipo, você tem segunda voz, tipo, segunda voz em outras camadas de beat, como na intro e no final de versos vegetarianos, por exemplo. Sim. 18 quilates também tem isso. Você tem muito instrumento de sopro, saca? Tipo, tem timbres que antigamente batuque. Não tinha. É, você tem batuque, você tem instrumentos mesmo tocado ao vivo, tipo, sei lá, baixo, percussão. Você tem tudo, velho. Você tem violino, sim, saca? Violão.
É até foda a gente, tipo assim, resumir a musicalidade do álbum aos samples, né? Apesar de ter sido uma coisa que chamou mais atenção, mas, tipo assim, é realmente bem foda o resto, assim.
Não, ele é muito destaca diverso, muito, igual eu falei,
destaca muito, mano. Destaca
e
muito.
Ao mesmo tempo, tipo, em músicas que ele tem uma pegada mais boom bap clássica, assim, que é Na Carrossel, por exemplo, Só Peço a Deus mesmo, ele tem umas pitadinhas melódicas. Eu acho que ele dá ele faz um truque de jogar gente cantando no refrão, tipo, sim, que não é ele, que o Renan... Tipo, ele até canta em algumas partes, só que ele não é um cantor propriamente melódico. Sim, sim, tudo, melódico, né? Igual o Rael, por exemplo, assim. Uhum. Então ele coloca esses caras pra ajudar na melodia. Então acho que é um aspecto que eles se importam muito, né? Uhum. O Emicida como produtor executivo saindo do Glorioso Retorno, que é um álbum muito mais melódico que o Emicídio, por exemplo. Sim. Eu acho que ele tem uma pitada muito grande nisso, velho. Tipo, você não vai fazer esse álbum só pra rap. Tanto que tem só pra gente, pra público de rap, né? Tanto que tem gente, velho, que, tipo, eu vejo que gosta de rap, mas não quer entender muito, não quer se aprofundar tanto naquilo, que é completamente ok. Eu mostro esse álbum como um exemplo, tipo, velho, rap não é só Racionais, saca? Não é só facção, não é só essas paradas muito pesadas, assim.
Ou guardinha.
É, tipo assim, não é só essas paradas mais clássicas que a gente tá acostumado a ouvir, sabe?
Tem Sidoca também, eu vi aqui.
Tem, velho, é muito diferente,
nem os caras, velho. Tá...
O Carlos é muito chato, né, velho?
Você não gosta de Sidoca também, não?
Sidoca não, mano.
Isso, mano, você gosta de
ruim demais, velho.
Pelo amor de Deus. Se ouve o que, Beethoven?
O cara, velho.
Carlin gosta de Lil Wayne.
Não precisa exagerar também, tá ligado?
E o Young Buddha.
E eu ouço MC Igo. Tá ligado?
É bom, velho.
Não precisa chegar no Sidoca. Mano, eu não sou poliglota pra poder ouvir Sidoca, tá ligado?
Que isso, velho? Mano, você tinha que, entendeu? Ser mais que todo mundo, tinha que, com um Belo Horizontino, entender o que o Sidoca tá falando.
Eu acho que a pegada dele não é nem entender. É um mumble, velho. O cara só tá fazendo...
Design.
Só pela musicalidade mesmo. É isso aí, velho.
Não, mano. Eu tenho minhas críticas ao Sidoca. Não como pessoa, porque eu não conheço. Apesar de ter conhecidos que conhecem o Sidoca, trabalham com o Sidoca. Salve, Gustavo BP.
Brabo. Deve ser brabo ser amigo do Sidoca. Sidoca, quiser dar um link aí, mano. Dá um rolê.
De aniversário, te dá um óclin.
Vão. Nossa, eu te dou um óclin, viado.
Te dou um óclin de aniversário.
Te dou, mano. Pra eu andar com você no recreio, mano. Deve ser da hora ser seu amigo, mano.
Aí, mano. Tá ligado? Assim, esses troncos, esses galhos dessa árvore, jonga, entendeu? Então, tipo assim, Fraga, tipo, por que que o dos artistas que o jonga levantou, por que ser o mais branco que tem que ter? Mais
não, não, isso é verdade.
Tá ligado? Eu tenho umas críticas, eu tenho uns bagulhos assim. Aí eu evito ouvir pra... Acaba gerando um desconforto na minha pessoa, cãibra na alma. Fraga.
Mas ao mesmo tempo também, mano, querendo ou não, apesar disso que você falou e que eu nunca tinha pensado, eu acho que também ele era o que mais inovava, assim, em algum sentido.
Não, sim, né? Ele...
Tá ligado? Foi um bagulho que a galera... O Brasil, o resto do Brasil viu e falou, tipo...
De originalidade, tá de originalidade, eu não tenho absolutamente nada a reclamar dele.
Mas, tipo assim, enfim, velho, eu não acho que a gente devia estar falando disso, né?
Essa parte nem pode, nem precisa entrar no podcast.
Nem precisa entrar no foda.
Grande.
Mas, enfim. Entra, foda, põe. Põe. Eu quero, eu gosto que as minhas críticas sejam ouvidas.
Então tá, então vai entrar.
Vai entrar, beleza.
Vamos pro texto, então?
Vamos. Mano, o verso do Emicida.
Quer começar então? Vai lá.
O verso do Emicida. Tipo assim, o que eu tenho a falar é o verso. Mano, o Emicida tem uma técnica. Mas uma técnica.
É foda, velho.
Não, pera aí. Deixa eu abrir a letra aqui. Ele é capaz de uma técnica. A voz. Ele transformou a voz dele, sabe? Em slime. Não é slime, não, porque slime é muito mole. mas sabe massinha de modelar? Ele faz isso com a voz e com as palavras. Ele pega e faz o formato que ele quiser. Uhum. Pra, se você quiser fazer um copinho, se você quiser um bonequinho, se você quiser fazer uma casinha, ele faz com o verso e com a voz dele, tá ligado? É de um cuidado que ele faz, mesmo os feats, que às vezes não precisa nem ser tão extremamente genial assim na música, mas ele vai lá e fala, vou fazer um bagulho assim, tá ligado? Ele, cara, meteu uma estrela muito silábica no tipo, ao ponto de você, às vezes, ter que ler a letra pra poder entender o que ele tá falando, porque ele dá aquela distorcida na sílaba, ele aumenta um pouco
a sílaba tônica também, né,
mano? Ele muda a sílaba tônica, ele estica um pouco a sílaba, fraga. Então é de um... Se você colocar isso aqui numa partitura silábica, não sei, esqueci o nome.
Ou num vídeo do Faustino Beats.
Né, tipo, o Faustino fez, pra mim, tá ligado? E que ele divide ali as sílabas e tal, blá, blá, blá. Mano, você vai encontrar um cuidado, uma perfeição. Porque, mano, de golzinho, chinelo, singelo, quem tá? Cidelinha e relo, tá ligado? Ainda apelo, vem buscar, tá ligado? Tipo, ele coloca elementos ali de palavras, é como se ele... Tipo, é difícil explicar, praga. Ele fala... Só que ele meio mete uma frase no meio do negócio, Ciderinha, ih, relo, tá ligado? Vocês maquiam o fel, vim maquiar a vel, toma aqui, ó, pleu.
Tipo, eu gosto da cruel. Forma como, tipo assim, o Emicida usa a expressões e essa coisa silábica que você falou pra criar narrativa, tá ligado?
Sim, ele...
Tipo assim, ele tá meio que te passando um cenário ali, tá ligado? Quando ele fala, tipo assim, ih! Ou então, tipo assim, Léo e pá, como você falou. Tipo assim, ele tá, tipo... colocando onomatopeias pra, tipo, te apresentar uma situação, entendeu? Específica. Sem precisar falar muito. Tipo assim, quando ele fala Léo...
Você entende.
Ele não precisa te falar. Quando, sei lá, toma aqui, ó. Sei lá. Não tem outra coisa pra falar.
Essa parte pra mim é assim, sobe lá em cima, vai, sobe na sua espinha, assim, sabe? Só que eu sobe na sua espinha aqui e você fala assim. Você fica sem ar, praia. Uhum. Tipo, essa parte dele aqui é. Quer dizer, tipo a Zimbel, Canhabel, Tô de Babel, Caos Cruel. Eu trato uma treta que trinca e traz o troco, meu truta. O que você fala antes é gueto, de fato, as letras ricas, salva os loucos na luta. Essa frase exatamente. Eu trato uma treta que trinca e traz o troco na truta, fraga. Uhum. Ele se apropriou, ele pegou as vogais e falou: vem cá.
E melodicamente a estética ficou linda, ficou muito bom de ouvir.
Vamos colocar o A aqui, o E, o Tri, o Tró, o Tru. Fraga.
É foda.
Eu queria ter feito esse verso.
É foda, mano. Teve show da Emicida aqui, final de semana passado, né? Vocês foram, não?
Eu fui e eu tenho um registro muito importante pra falar.
Teve show da Emicida? Teve show da Emicida? Não, não, nem
teve no Festival Sensacional.
Ah, não, mano. Show de branco.
Isso é bastante.
Não, me recusei
aí. Mas foi foda. Show
da Emicida. Eu quero deixar registrado que esse show do Emicida... O Emicida é muito fofo, porque entrou a Pabllo Vittar pra cantar junto com ele... Ele ficou. E a Pabllo Vittar cantou Amarelo, maravilhoso, né? E tal. Aí a Pabllo Vittar cantou duas músicas dela. Aí o Emicida ficou lá no fundo tocando um instrumentinho com a cara muito
tipo,
fofa.
Tipo tamborizinho, tipo assim, eu tô fazendo parte.
Eu não consegui tirar o olho do Emicida.
Tipo aquele cara que você dá pra ele o chique-chique lá na roda de samba. Ah, tipo, menininha, toma aí, chacoalhinho.
É tipo um moleque completamente deslocado, tá ligado? Tipo assim, eu quero fazer parte disso, mas eu não quero atrapalhar muito. Então ficar aqui no meu canto. Completamente deslocado, mas muito fofo.
Não, maravilhoso.
Mas foda, mano. Tipo assim, a questão de como que ele trabalha a voz dele no show é muito foda, velho. Muito, muito foda. Foi um bagulho... Eu já tinha ido em outro show do Emicida, mas eu não tinha aproveitado tanto quanto nesse. E tipo assim, foi até um negócio que eu falei com os moleques lá do podcast, mano. Que é estranho falar podcast, mano.
Podcast, mano.
Eu não falo muito podcast,
terceira pessoa,
mano. Exatamente.
Fala com eles, né?
Pois é. Tipo assim, quando a gente tá conversando, eu falo só, tipo assim, ah, porque o podcast.
É, já tá, é o podcast, já sabe tipo assim,
eu não falo, opa,
é que nem vocês conversarem entre vocês falando assim, não, porque o Poeira Tapes,
tá ligado? É,
é estranho. Enfim, é, que foi um bagulho que eu fiquei emocionadaço, velho, no show do MC.
Eu fui no tipo ano assim, passado, não, eu fui no Sensacional, que ele foi também.
Pois é, foi esse que eu tinha visto. Eu achei esse desse Sensacional mais foda que o outro. O outro foi tipo o Sarará Sensacional, né?
Isso, foi o Sarará,
isso mesmo. É, isso. Tava em, véio, inclusive, esse festival foi muito louco, que tipo, o ingresso foi tipo R$15.
É, foi assim. Agora não, ele tem. vou me manter na minha.
Vou manter na minha. Esse show foi foda. Tipo, teve uma carga emocional muito grande. Fraga.
Muito grande, velho. Tipo assim, eu tava. É, eu tava meio com birra do Emicida.
Por causa do Amarelo?
Por causa do Amarelo, porque, tipo assim, tava indo numa pegada que até os moleques lá do podcast já falaram que, tipo assim, é uma pegada meio que MPBização do Emicida, tá ligado? Uhum. Que, tipo assim, a galera que é guardinha de rap fica bem chateada, uhum, porque quer ver, tipo, aquele vídeo do Santi falando rap, tá ligado?
Acho que a galera não se tocou, porque o Emicida de sangue, nas batalhas, morreu. Fraga, esse Emicida já era.
Mas, tá, tipo assim, eu acho que não. Porque, tipo, a impressão que eu tive... Mano, na hora que o Emicida começou a cantar, assim, e aí veio aquela linha dele que ele chega... Neguinho é o caralho, meu nome é Emicida, porra. Mano,
arrepio,
nessa hora, mano, eu olhei e falei, é, mano, o Emicida tá aí ainda, mano.
Tá, mano.
Bicho, tá vivo, só, e tipo assim, ele ainda é o Emicida.
Ele ainda é o Emicida da Rinha.
É.
Eu sou o Emicida da Rinha.
É tipo...
Ele canta essa música.
Exato. Ele tem, olha, tô ligado. Também, eu ainda sou o Emicida da Rinha.
Porque, tipo assim, quando eu fui, eu tava com uma preguiça de ir no show, falei com minha namorada, tipo assim, ah, velho. Não quero
cantar
show
só
do MC,
música da Amarelo.
Ele vai cantar só Amarelo. É. Tipo assim, não tô afim, velho. De fraga. É, tipo, ouvir. Aí eu fui lá, mano. Ela olhou pra mim e eu tava com o olho cheio d'água, assim, tipo.
É, velho. A carga emocional foi absurda, velho.
Não, é, mano. Tipo, é. Tipo, essa MPBização do Emicida, tipo, veio desde aquele o Glorioso Retorno, né? É, foi na mesma época aqui do nosso querido Renan. Então, tipo nessa época do Glorioso Retorno, eu peguei birra dele. Igual você fez.
Uhum.
Ah, não, vou voltar aqui assistir meu pra quem já mordeu um cachorro. É. Só que, tipo, eu entendi. Se eu vou pegar os três tenores, que era o Rashid, o MC do Projota,
uhum,
cada um seguia um nicho diferente.
Sim.
O Projota é extremamente pop. O
Projota foi cantar na Malhação.
Extremamente pop. O MC dele seguiu essa linha MPB, fraga. Uhum. Até porque provavelmente foi o meio que ele foi criado, isso é uma coisa que ele sempre quis fazer, tudo é a liberdade dele. E o Rashid, ele seguiu essa linha, pegada um pouco mais rapzão, né? Mais 2014, 13, até 12. Então, mano, então eu entendi, tipo, eu entendi o Emicida quando ele, apesar de eu não gostar muito, eu entendi o Emicida quando ele seguiu essa linha. O mesmo com o Criolo, eu entendi o Criolo porque ele fez isso, tá ligado? E o Criolo bate cabeça, pá, 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 e tá, grava um sambinha lá, o Garoto Mimado não pode regir a nação, entendeu? Então, tipo, é ok.
Não, eu acho
assim,
que
assim, é, você bota ali, você tá ouvindo, tá rolando um churrascão lá. Você bota o disco do Emicida.
Não, das discussões eu sou o que menos ficou pá, assim, tá ligado? Mas mesmo assim eu não tava afim de ver o show ainda. É. Fraga.
Só pra finalizar essa parte do Emicida. O Emicida, velho, tipo, é o que eu sempre defendo, assim. Eu acho que o cara, se ele é bom em tal coisa, tipo, o Emicida, ele é muito agressivo. Ele é bom quando ele é agressivo. Tipo, seja mais agressivo, faça o que você é bom.
Uhum.
Só que, tipo, não necessariamente, saca? Tipo, você é bom nisso, não necessariamente faça isso. Faz o que você quer fazer, sabe? Não que seja melhor fazer o que
você quer. Eu acho que se o Emicida fosse o Emicida de pra quem já mordeu cachorro, hoje em dia, ia ser mentiroso, tá ligado?
É.
Não ia ser um bagulho real, não ia ser um bagulho que ele tá vivendo, fraga?
Exato.
Tanto que tem aquela música lá que no Amarelo, que tem uma faixa dele falando com a filhinha dele. No rap a gente tem que ser mal. não sei o quê, não sei o que lá. É tipo super uma mensagem pros guardinhas, mano. E a galera, eu acho que pegou aquilo, entendeu e fingiu que não entendeu, tá ligado?
É, deixa... Ah,
com
deixa
vergonha eu, de admitir.
Deixa eu distorcer isso aqui.
Tá ligado?
É. Mas só pra também finalizar a questão de letra da minha parte, que eu falei só do Emicida, do disco do Renan.
É.
É tipo, Renan é aquela coisa que a gente costuma falar, igual a gente falou do Febem, que é aquele cara com sacadinhas, sabe? Não é aquele cara letra... Punchliner, word player, tá ligado? E aí, cara, com sacadinhas, tá ligado? Tipo, é. Isso aqui. Pô, que legal. Tá ligado? Então, ele tem. Ele. Assim, ele é muito. Ele é muito. Não que seja ruim, tá? Por favor. Mas ele é aquele cara quadradão na escrita, fraco. Não é aquele cara muito de jogo, igual o Emicida fez aqui. Ah, é aí, ó. Entendeu? Não é aquele cara de muito jogo. Ele é aquele cara. É. ABAB, tá ligado? Ou até BB. AA, às vezes muda um pouquinho. Uhum. Então, tipo, mas é, as palavras, acho que as palavras dele, que ele diz, valem mais do que. O que ele quer passar, na verdade, valem mais do que nesse disco. Valem mais do que se ele fizesse um bagulho assim, Fraga. Talvez, talvez se ele fizesse um bagulho assim, ele não conseguiria passar o que ele quer passar, Fraga. Uhum. Mesmo que ele consiga fazer, que seja a vibe dele, às vezes. Ligado? Que eu parece que eu já ouvi uma música dele que ele mete os bagulhos assim, Fraga. Uhum. Mas é o cara que ele prezou muito mais o que ele quis falar do que a maneira do que ele falou, Fraga. Então, tipo assim... Pra proposta dele, pra mim, a questão de letra também é sensacional.
Uhum.
Tem sempre um bagulho que arrepia. Caralho.
Mano, mano, sobre as letras também, só pra trazer um pré, assim, é importante, eu acho, lembrar também que esse álbum é da época pós-manifestações de 2013.
Isso.
Pois é. E, tipo, eu acho que tem bastante... Esse momento histórico brasileiro, assim... Acho que teve bastante influência nas minhas.
É, o contexto, né?
Sim.
Contexto político, né?
Contexto político.
Você tem mais alguma coisa pra falar de letra, Samuca?
Mano,
eu já terminei.
Que é isso, tipo assim... Eu achei que ele queria falar comigo.
Ah, né? Tô coçando.
Mas eu acho que é muito... ele usa muito do ABAB, tá ligado?
Uhum.
É muito rima... Old school mesmo, tá ligado?
Exato.
Ele passa a visão direta, não tem muita metáfora também, mas tem algumas que são bacanas.
Tem uma aqui, pode falar?
Pode falar.
Metáfora. Ele fala, né? É um país cordial, carnaval tudo igual, preconceito racial mais profundo que pré-sal.
Sim.
Tipo assim, não é...
É full contexto
é,
isso.
É direto, mas não é. Mas aí ele tá falando também de toda a questão política, né, velho? Tipo, a galera... Gosta de festejar e tal, mas tem uma coisa que sempre teve na nossa cultura e eles fecham os olhos pra isso, né? É meio um pouco guardinha, mas é uma crítica, tipo, velho, que é pertinente.
Pode
sabe?
Falar. Você me lembrou um negócio que eu queria falar? É um pouco guardinha. Fraga, até, inclusive, pra não ficar falando que a gente tá falando só bem do negócio. Tipo. Ah, um bagulho assim, tipo. É igual aquela parte que ele fala. O funk pode até ser a trilha dos quebrados, mas o rap é mais que trilha a estrada. Eu pensei, eu olhei pra aquele verso aí. Pra que isso?
Eu acho que esse álbum, a pegada, ele traz inovação, mas a coisa que mais pega, que eu acho que é um pouco antiga, e isso até falando da época que eu escutei ele a primeira vez, é essa questão de muitas vezes nesse álbum ele bate numa tecla que já tá macetada já, tipo assim. Ele bate na mesma tecla que a gente tá ouvindo há muito tempo atrás e de uma forma que não muda muito. Tipo assim, apesar de ser um bagulho muito importante e tem que ser dito e repetido várias vezes, acaba que é um bagulho que você fica meio, tipo, beleza.
É, tipo, okay, igual que
não vai te chamar atenção, tá ligado?
Igual que a parte lá, enquanto mais a velocidade das baixas aumenta, maior a viagem, mais as mensagens são entendidas em câmera lenta.
Todo mundo entendeu tudo agora que você falou.
Ninguém pra cantar rápido mais. Ninguém pra cantar rápido mais, não? Que isso? Não posso fazer um speed flow do Eminem aqui mais. Não, o Eminem não pode mais cantar rap God.
Que Eminem? Estou, speed flow do mano do Haikai.
Spinard.
Voltando ao texto aqui, velho. Tipo assim, eu acho que tem... Eu acho que eu já falei da importância dos refrões, tipo chiclete, para as faixas que são mais pesadas mesmo em questão de musicalidade. E assim, eu acho que o mais forte do Renan são as letras fortes, né, velho? O cara, ele bate muito em... Como a gente já falou, né? É um país cordial, carnaval tudo igual, preconceito racial mais profundo que pré-sal, tipo, em coisa racial mesmo. Aí ele, na mesma música, era o Brasil da mistura, da miscigenação, quem não tem sangue de preto na vida deve ter na mão, fraga. São, acho que, punchlines muito fortes e... Tipo, é aquilo que o Samuca disse, que, tipo, as pessoas falavam e sempre falaram. Só que eu acho que é bom, às vezes, sim, ter isso no meio da música, porque, tipo, dá um chacoalhão, sabe?
É ótimo,
tipo,
assim.
Eu acho que nunca é demais.
Nunca
demais,
é demais, tipo, não, realmente, coisa.
E
você não pode viver disso, né, velho?
E o quê?
Você não pode viver disso.
É, você não pode só falar tudo. Mas aí, além, tipo, de questão racial e das mesmas das críticas que o rap das antigas sempre faz, ele excede isso, tipo... Ele fala de tristeza, tá ligado? Tipo, falando... É, sempre trampando, viajando, cantando. Nem tudo é ganho. Já perdi a mina que eu amo.
É, a outra parte que...
Mais Kanye West ali, né, velho?
É. A outra parte que eu ia falar disso que me chamou a atenção é... Hoje é disso também. Tipo assim, ele fala muito dessas paradas. É, eu acho que é, não digo que é uma divisão que ele só fala dessas duas coisas, mas eu acho que são os dois pontos principais desse álbum. Ele fala... do momento político e de coisas políticas, sociais, e ele fala do inquérito, eu acho, tipo, pra caramba nesse álbum. Tipo assim, é, tem umas faixas, uma ou duas faixas ali, que são muito bem autobiográficas, assim, tá ligado? Tipo assim, no sentido, não de falar da história dele, mas de falar de como ele se sente, do que ele fez com o inquérito e como que ele... Tipo assim...
O caminho que ele tomou mesmo,
é, exatamente, né? Exatamente. Sim. Sobre sim, caminhos, sim, sim. Tá ligado? Até porque o inquérito é de 99, se eu não me engano. Então, tipo assim, 2014 já era uma estrada fodida já.
15 anos de estrada, né?
Pois é.
15 anos.
É muita coisa. Mas aí ele fala, tipo, de tristeza mesmo, tipo, de como o rap... Isso que o Samuca mesmo acabou de falar, de como as escolhas que ele fez tiveram impactos positivos, mas também tiveram negativos, né? Aí ele fala, velho, ele... Tipo assim, eu acho que a música versus vegetarianos uma poesia incrível, assim, fraga. Tipo, velho, o cara fala de... Ele faz uma metáfora com vegetarianismo, né? Salve, Pisco Gordo.
E, inclusive, é uma referência a Versos Sangrentos do Facção Central.
E eu não tenho esse conhecimento.
E essa música tem a participação, né? Do Arnaldo Antunes.
Arnaldo Antunes.
Quem consegue música com o Arnaldo Antunes, né? Renan Inquieto.
Pois é.
Enfim, velho, ele passa por muitas questões. Eu até um tópico coloquei que foi esquerdismo, que é aquilo que também o Samuca disse do contexto de 2013 ali, né? Tipo, a revolta toda. Ele fala negócio... Votei no PT pra não pegar na PT.
Aí você entende, é uma crítica ao PT?
Não.
Ou não?
Lógico.
Não, eu fiquei examinado. Será que
é
uma crítica?
É, porque a frase, na verdade, é a escolha que nós tínhamos.
É, a escolha que nós tínhamos. Mas será, tipo...
Votar no PT ou pegar na PT.
Mas será, tipo, se eu tivesse outra escolha, eu teria votado no PT?
É.
Tá ligado?
Se tivesse uma escolha,
mas, tipo,
óbvia, né?
Mas é aquela coisa também. Mas pode ser também uma crítica, tipo... Mano, tipo, esses caras, eles falavam pra gente, fraga. Então, era a escolha que eu teria feito. Em vez de pegar na PT. Então, pode, então é extremamente duplo sentido essa frase, fraga.
Quando eu reouvi Versos Vegetarianos, uma frase que eu lembro, que eu, tipo assim, cliquei assim, é aquela... depois que veio o refrão, acho que pela segunda vez, que ele fala, igual a mim, quantos filhos de mãe solteira, que viu no rap ali um pai pra vida inteira. Mano, isso é foda porque, tipo assim, quantos rap hoje em dia a gente ouve a mesma frase, tá ligado? E que até hoje é um bagulho que, tipo assim, é muito comum às pessoas que ascendem socialmente com o rap, tá ligado? Ter sido um cara filho de mãe solteira, tá ligado?
É uma cicatriz pesada, né?
Mano, é uma cicatriz pesada que muitos carregam, tá ligado? Tipo, da cena, fraga. Isso é bizarro, velho. Tipo, quando... Eu não lembrava desse verso. E quando eu ouvi, eu, tipo assim, caralho, mano, de novo isso, tá ligado? Isso é foda. É. Foda, mano.
É tipo, esse tipo de crítica, né? Tipo,
sim.
Não sei se é uma crítica, mas é meio que uma... Ele se abre, né, velho? Tipo assim, é um espaço que ele tem pra falar dessa cicatriz.
Se o cara não puder falar de si mesmo na própria música...
fudeu, né, velho?
Fudeu.
Mas eu falei mais nesse sentido de que, tipo assim... eu me deu esse clique de que, tipo assim, cara, hoje, até hoje em dia estão falando disso ainda, velho. É uma tecla que, tipo assim, o mano já falava há muito tempo atrás, Racionais já falava disso na década de 90. Em 2014 a gente tinha uma música falando sobre isso. E hoje em dia a gente ainda tem cara na cena rimando sobre abandono do parental. Pai, tá ligado?
É, não mudou parental, nada, né,
tá ligado? Tipo, são o quê? 20 anos aí, tá ligado?
Pra mais, é, né?
Pra mais, Racionais.
Pra mais.
Falava. Velho, acho que é isso.
É isso de letra.
De letra é isso. É... Notas.
Notas. Vamos dar ao nosso convidado para começar?
É. Como é que é a nota mesmo?
Em brios. Em brios.
De 0 a 10 brios.
É, quantos por tópico, para arte visual.
Arte visual, eu dou nota 8,5, porque eu gosto mais da remix. Porque a cor da remix é mais doida.
Concordo.
Eu acho o roxo mais louco. É, depois vem o quê? Vem
é, instrumental.
Instrumental é 10, velho. Tipo assim,
é a parte mais forte.
Assim, parte mais forte.
E letra?
Texto.
Letra.
Texto, no caso.
Tá, letra. Tá, letra eu acho que eu vou dar 8, velho.
8, tipo, ok.
8 de letra, porque... É, é foda, velho. Porque nessa época tinha muito álbum com letra foda também, tá ligado?
Uh-huh. Foi, tipo, foi um boom absurdo, né?
Foi. Sim, sim. Mano, 2014 foi um puta ano pro rap, velho. Tá ligado?
Caralho.
É, então... Assim, apesar de eu achar foda as letras do Renan, tá ligado? É... Acho que 8 é justo. 8 brios.
8 brios. Oh, uma coisa que me deu, que eu pensei aqui agora, esse álbum, ele é de 27 de outubro?
27 de outubro, isso mesmo.
27 de outubro. Velho, isso é um pouco depois do segundo turno das eleições de 2014. E ele já tinha feito essa letra, tipo, a única escolha que nós podíamos ter, votar no PT ou pegar no PT.
É,
né?
É, foi uma época que a galera, em 2013, a gente já tava puto com o PT. Tipo,
é, já tava com
a sociedade em geral, já tava...
Questão política muito aflorada,
é,
né?
Mano, é, mano, tá ligado?
Então,
bota fé.
Posso falar?
Lá, Carlos, pode.
Pra arte visual, eu vou dar nota 8. Porque não tem muito elemento ali. Até por falta de elementos grandes para serem analisados. É mais a capa que a gente teorizou aqui. E, na verdade, provavelmente não é nada que a gente falou.
Nunca é.
Aí tem
nunca
um clipezinho é. Ali, tá ligado? Um clipe legal que dá que carrega a nota nas costas. Então, vou de 8. De rádio instrumental, 10. Não tem outra nota. Impossível você dar outra nota. É... Pra mim, esse disco tem a melhor intro que eu já ouvi na minha vida, de qualquer disco. É, pra mim, a melhor intro que eu já ouvi. Qualquer faixa, a primeira faixa chama intro. essa é a melhor, tá ligado? Isso é clássico, né, velho? E de letra, eu vou dar 8 também. Porque, não, é tipo assim, igual você falou, é Renan, letra, foda, fraga. Mas só que também não é a minha pegada. Igual eu sempre falo aqui, eu gosto de letras extremamente trabalhadas. Pick Lil Wayne, Pick Jay-Z.
A Miri.
Tá ligado? A Miri. Eu gosto dessa rebuscação de você fazer forzinha, tá ligado? Bonitinho. De você... Olha isso aqui, mano. Eu fiz A, E, O, U, igual a Emicida fez, tá ligado? Eu gosto dessas paradas, então vou dar 8... Mas não, isso não é demérito nenhum da capacidade lírica do Renan, nada disso.
Eu dou 8 pra arranjo instrumental.
Ô, batendo no seguinte.
Arte visual. Eu dou 8 pra arte visual. Que eu acho que os clipes poderiam ser melhor trabalhados, assim. Apesar dos dois serem muito bem feitos, mas os outros 4 não vejo porquê de gravar no estúdio e tal. Arranjo instrumental, roubei. Eu dei nota 11. Porque acho que precisa ser muito exaltado esse arranjo instrumental. Ele é excelente, ele é muito diverso e... Ele dá uma roupagem completamente nova musicalmente pro Renan, né, velho? Que é um cara mais das antigas.
Mais antigas, assim. Ele traz coisa nova.
Consegue. E letra do 9, velho. Que eu acho que ele não parece que é tão diverso quanto ele realmente é nesse álbum, sabe? Eu acho que ele aborda tópicos muito diferentes, de uma forma diferente, apesar, tipo, do flow ser quadrado e das letras mesmo serem... A forma que ele rima não ser muito... Tipo, muito complexo mesmo, sabe? Mas eu acho que como ele apresenta os temas, bem complexo, assim. Ponto positivo e negativo, Carlos.
Ponto positivo. Beats, mano.
Beats? Negativo.
Negativo? É. Esse guardismo dele.
Você acha
extremamente
que atrapalha?
Eu acho que atrapalha. Eu acho que aquela frase do funk, acho que não precisava disso. Tipo, mano, o funk é tão antigo, fraga, quanto o rap. Até mais, às vezes, fraga.
E é chato, né, velho?
É chato. Tipo, porque... Fala, mano, em 2014 já era chato, fraga.
Já era chato.
E igual aquela letra também da velocidade das letras. Tipo, mano... Você não quer cantar? Não, mano. Tá ligado?
Sim.
Mais uma mensagem. Eu sou obrigado a passar uma mensagem na minha música? Eu não posso falar de igual camiseta confortável do Igu? Não posso falar uma música assim, mano?
Não posso curtir, tá ligado?
Não posso curtir?
Não pode ser Sidoca, né,
Carlos? Não pode. Não pode ser o Sidoca.
Caralho, o cara é hater de Sidoca, mano. Como é que pode um bagulho desse,
véio? E do J.Cole, não se esqueça.
E do J.Cole, velho. O cara não gosta de J.Cole, velho.
As pessoas se impressionam.
Tipo assim, mano.
Não me adicione no Facebook, tá?
Ô, mano, sabe quem mais não gostava do J.Cole, mano?
O Hitler.
Adolf Hitler, mano.
Me chame de Adolfinho. Não sou qual disso, tá?
É
isso.
Quem não gostava de J.Cole foi ótimo. Vai lá, Samuca. Ponto positivo e negativo.
Mano, ponto... é difícil. Eu vou tentar falar diferente. Deixa eu pensar aqui.
Você quer que eu fale antes?
Vou falar.
Você vai ficar menos opções pra você. Deixa eu falar antes, não.
Ih, é verdade.
Velho, eu acho que um ponto positivo é ter o Emicida como produtor executivo. E, tipo, velho, isso deu uma roupagem...
Sim,
tipo, completamente atual, assim, pro álbum. Acho que esse álbum vai ficar...
Uhum.
Por muito tempo ouvindo, muito pelos beats, assim, que também são um ponto alto, inclusive ponto positivo do Carlos.
Sim.
Eu acho que ele dá, sei lá, esse aspecto melódico, sabe, que hoje em dia tá tão em voga no rap, assim.
Sim.
O rap acústico e tal, que as pessoas procuram, mas essa melodia tá presente de um jeito que eu gosto, assim, uma roupagem muito atual e gostosa de ouvir.
Uhum.
E o ponto negativo eu dou para a parte visual, que eu acho que poderia ser explorada de um jeito melhor, assim.
Você acha que a capa é porca?
Não!
Tô brincando!
É isso? O Renan vai te caçar na sua casa!
Eu gosto da capa, o Renan é professor, velho, ele não deve ter uma gló. Tá ligado? Será que não tem uma Glo?
Só que tem uma Draco?
Será?
Não sei. Mas enfim, o Renan é um cara massa. É, ele vai entender essa crítica, ele é inteligente. Visual, velho, eu acho que essa parte dos clipes, assim, eu acho que poderia ser trabalhado melhor esses clipes de estúdio, sabe? Tipo, aproveita melhor, velho, sei lá, mostra você pelo menos escrevendo, não só cantando, sabe? É. Tipo, mostra o cara produzindo, pós-produzindo também. Sim, tem, mano, outras partes ali do making
of. Tem clipes mais antigos que, tipo, ficam extremamente melhores do que um bagulho assim. Eu acho um clipe genial, aquele clipe Castelo de Madeira, fraga.
É dele também?
Não, não é dele não. A família. Sim. Sou o príncipe do gueto, só quem é só, tá ligado? Eu acho extremamente... O clipe tem Libra, o cara, uma mulher traduzindo em Libras, sabe?
Uhum.
O cara lá no barraco dele, escrevendo as letras, uma luz de vela, sabe?
Uhum.
Acho um bagulho sim, tá ligado?
E aí, Samuca, pensou?
Mano, positivo, eu vou dizer, eu vou tentar falar a mesma coisa que ele, mas olha só.
De uma forma diferente. Uma roupagem diferente. Uma
roupagem diferente. Eu acho que a brasilidade que tem nesse álbum é muito foda.
Olha aí. O ponto que eu tinha falado, sim, né, dos samples.
A brasilidade não só dos samples, mano, mas outros pontos também, tipo assim. Igual, tem, a gente esqueceu de falar, mas tem uma releitura de um poema que chama Rosa do Morro.
Sim.
Junto, que ele canta junto com a Roberta Cirela Dalva, que ficou muito foda. É a única faixa que ele canta também, inclusive. Que é bem trazendo essa ideia, tipo assim, de brasilidade, tá ligado? Tem muito instrumento mesmo ali, sabe? Tipo, tem os tambores, tem toda uma estética brasileira, assim. Eu acho isso massa pra caralho.
Sim.
Tipo assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de música brasileira, escuto desde pequeno. Então, tipo assim, já falei 30 vezes aqui que foi o que me chamou a atenção nesse álbum, mas, como a gente tem que falar o ponto positivo, eu acho que esse é o ponto positivo maior pra mim.
Negativo.
Negativo, eu acho que tem parte das letras que são meio chatas, velho. Tipo assim, tem uns bagulho meio chato, velho. Tipo assim, não digo nem no sentido que você falou, mano.
De guardismo.
De guardismo, assim. Eu acho que tem umas partes que ele bate nos pontos que, tipo assim, eu não sei explicar direito, velho.
Tipo,
mas eu acho que fica meio cansado.
Tá ligado? Mais pra aquele lado que você tinha falado de De ser uma coisa batida?
Repetitiva. Tipo assim, é, tipo assim, vamos supor, na música passa. Eu lembro ouvindo, assim, uma curiosidade. Quando eu vou ouvir um álbum pra gravar algum cast, eu gosto de escutar o álbum enquanto eu tô tomando banho, mano. Porque eu não preciso fazer mais nada, entendeu? Então eu só tenho que fazer coisas motoras ali.
Coisa mecânica, né?
Saboar, e aí eu posso ouvir. E aí eu lembro de, tipo assim, ouvir uma música e depois, uma ou duas músicas depois, ele trazer o mesmo tema dentro do álbum, entendeu? E, tipo assim, não mudando muita coisa, sabe? Tipo assim, falando sobre os mesmos assuntos e sobre... com linhas que, tipo... são meio quadradas nesse sentido, sabe? Então, tipo... isso eu acho ele meio chato, assim, nesse sentido, tá ligado? Pra ouvir esse álbum, eu prefiro ouvir, tipo... faixas isoladas...
sim, é
do
que eu
ouvi, do que ouvir ele inteiro. Não é um álbum que eu curti ouvir ele de cabo a rabo, não, mano. Tipo assim... porque essa bateção de tecla na mesma parada, eu acho que fica meio chato às vezes, tá ligado? Mas assim, não tira o mérito de serem coisas importantes a serem ditas, tá ligado?
Sim, exato.
Mas que funciona... por exemplo, você pegou um assunto e escreveu uma letra sobre aquilo, funcionou pra caralho naquela música, mano. Tipo assim, você não precisa fazer outra música com o mesmo tema que não vai ser tão boa quanto aquela outra música, tá ligado? Então eu acho que esse é um ponto negativo, que não é tão forte assim, não é tão... tipo assim, eu falei pra
não
caralho,
é tão negativo,
mas...
né?
Não é tão, tipo assim... mas você tem que ter um ponto negativo, tem, eu acho que isso é um...
É bom forçar, né, gente?
É bom forçar
uma parada positiva e negativa, pra não ficar só uma babação de ovo,
exato,
só uma parada muito crítica. Acho que é isso, né? O podcast maior da história do mundo todo. João confirmando aqui.
100% confirmado.
100% confirmado. É mole, cara.
É mole. E detalhe, ainda falta o audiolib e a frase do dia.
Frase do dia. Quem quer falar?
Por favor, vou deixar pro nosso convidado.
Uma frase?
Mano, qualquer coisa. Uma frase que você viu no anime, uma frase que você viu numa música, uma frase que você viu num filme.
Nossa.
Uma frase que você inventou, Fraga. Qualquer coisa.
Oh, mano, tem uma frase que eu gosto muito, velho.
Vai lá, solta aí.
Deus é bom o tempo todo. Essa frase é foda, velho.
Deus é bom o tempo todo.
O adlib final eu vou deixar por sua conta.
É adlib final? Uhum. Eu tô pensando em algum do Sidoca aqui pra fechar com chave
cara,
de ouro.
Cara, velho.
Eu não sei, os adlib do Sidoca são meio gritados. Não tá fazendo microfone.
Tem uma frase aqui do Sidoca também que eu gostaria também.
Tá, então tipo, faz outra frase.
Eu falo, você completa, pode ser?
Tá, eu vou fazer um adlib no final.
Quando eu falo doca, ela... caralho,
eu
você não conhece,
sei,
essa frase,
cara,
mano.
Eu
porra,
não sei, mano.
É simples, mano. Quando eu falo doca, ela doca. Quando eu falo doca, ela...
viu só? Viu só?
Mano, é de uma grandeza essa frase, velho. Tipo assim, eu não consigo dizer em palavras.
Não tem como dizer, é só sentir, né, velho?
Sentir. Mas igual é meme do Bob Esponja.
Não, esse doca é foda.
Sinta essa respiração no microfone.
Então, vou fazer um doutorado aqui.
E faça uma ilustração na sua cabeça do que o Carlos tá fazendo aqui no meu.
Ai, ai, ai.
Então é isso, galera.
É isso, galera.
Valeu aí, Samuca, pela presença.
Valeu, mano.
Obrigado
tamo
pelo
junto,
convite,
viu?
Obrigado.
Saiba que essa cadeira aí está sempre disponível para sua pessoa.
No microfone, pegando isso, o microfone. É isso aí, galera do podcast, mano. Que quiser participar, é só colar também.
Ana Maria Braga, estou te convidando aqui para você vir participar do podcast também, tá? Ana Maria Braga, Michel Temer e...
Michelzinho.
Sidoca.
Filho do Temer também. Ele é youtuber, eu gosto dele.
Se Sidoca quiser vir participar aqui do podcast, ele é meu convidado, de honra.
Então é isso, galera. Valeu. Abração, até
tamo
mais.
Tamo junto. Pou, pou, pou.
E tem
não,
toda...
tem a vírgula. Podcast, mano.
Tem vírgula. Mano, a galera de São Paulo, eles escrevem muito, tipo assim, eles usam essa vírgula, tá ligado? A gente não usa essa vírgula.
Você fala na oralidade?
Assim, na hora de digitar no WhatsApp, tá ligado?
Que tipo isso, velho?
É... eu nem lembro de pontuação. Mano.
Um ponto final.
Tá ligado? Não sei o que lá, vírgula. Mano.
Ah, o podcast... Ah,
não entendi, só, tipo, do podcast, mano, tá ligado? Mas, tipo assim... É... Ah, velho, eu não sei explicar.
Eu entendi.
Tipo, tipo assim, separando o sujeito, tá ligado?
Tipo... São Paulo...
É tipo uma preparação toda pro mano no final. É.
Mano,
sempre.
Mano.
Não é...
Aqui a gente fala mano antes.
Mas não é uma preparação pro mano. É tipo assim... É... Ah, velho. Agora eu não vou saber explicar. Não sei porque eu citei isso. Eu não sabia explicar. Mas é estranho pra mim. Mas eu tô acostumado já.
É, aqui a gente fala mano antes, tipo, mano.
Não, acho que, tipo assim, acho que a gente fala muito mano, acho que a gente quer do meio do rap, porque o rap tem a base muito forte em São Paulo e a galera, a gíria meio que veio de lá, assim. Eu acho que a gente fala muito mano por causa disso, a gente que tá no meio.
Até, e mano é uma derivação de irmão, né? Irmão.
Caralho, eu nunca pensei nisso, velho.
É, mas não sabia.
A gente fala como gíria, como se fosse qualquer coisa.
A gente fala
gíria,
mas na verdade, provavelmente veio da comunidade latino-americana, dos Estados Unidos, né? Dos latinos, doideira, dos mexicanos, né? Aí eles falavam irmão. Aí provavelmente o gueto absorveu e ficou mano. A apocopada.
Doideira, né? Nunca tinha parado. É muito louco quando você para pra pensar numa gíria assim. Tipo, nunca faz origem, sentido. Né?
É como que mano veio dos Estados Unidos pra cá, Fraga? Até porque eu não acho que veio aqui do pessoal da América do Sul. Provavelmente veio do México.
Fraga? Faz muito sentido, assim, os manos conseguirem falar irmão, falar só mano também, sabe? Os manos americanos.
Tudo louco, né, velho?
Os italianos junto lá no. Enfim.
Enfim.
É, velho, o podcast mano é uma... Eu gosto muito da identidade visual do podcast mano também. Tem
Salve, Lucas! Você é foda, velho.
Nossa, velho. Você é foda, tipo assim, foda mesmo. Eu gosto muito, velho, porque vocês fizeram uma parada com uma brincadeira com o Rafa também, né? Com o oclinho lá
do Kurt Cobain.
É muito doido, velho. Inclusive, a pessoa que fez a identidade visual do Poeira era uma... Eu não sei se... Se participou do podcast mano numa época, ou fez uma parte do design visual, da identidade visual do podcast mano, que é a Bia Carvalho.
Ah, sim.
Ela que fez a identidade visual do Pera Tapes, e eu só cheguei nela por causa do podcast mano. Olha que fita. Porque eu acho que um podcast que ela fez, ela falou que fazia o design, eu entrei em contato, enfim. Mas olha a conexão antiga. Antes de começar podcast, referência ao podcast mano, olha aí que massa.
A gente achava que só BH era um ovo.
É, velho. Pois é. O meio do rap é um ovo. O meio do rap em BH é o mais ovo ainda, né, velho?
Eu não sabia que era ela que tinha feito a identidade, na verdade.
Foi a Bia, só.
Porque, tipo assim,
Bia.
Hoje que entramos com a gente com essa parte visual é mais o Lucas, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, achei que ele tinha feito. Mandei o salve errado, talvez? Talvez. Mas salve Bia também. Salve
eu sei, Bia. Eu acho que a Bia fazia as thumbnails. Eu não sei se todas as thumbnails ou parte das thumbnails.
Nossa.
Diz que ela fazia as thumbnails, eu sei se o resto da identidade visual. Mas ela é uma designer muito foda. Se precisar de uma designer, tem o contato da Bia. A gente sempre deixa no link da nossa bio, não, né? Mas na nossa descrição, né? Link da bio é muito Instagrammer. Mas salve, queria mandar um salve também pro Matheus Barros e o Thiago Leve também, Mateus do podcast.
Barros,
Leve. Os caras que.
Lindos homens.
Que entraram em contato com a gente aí no Poeretapes, falaram que gostaram, então mandar um salve.
Uhum.
Referência aí de podcast, os caras são foda também.
Salve.
Thiagueira tem a manha de áudio, velho. O cara, tipo assim. Mano, você não tem noção, velho. Vocês não tem noção, velho.
Cara,
tipo
é foda,
assim,
né?
do bruto e do que sai, velho. Fraga. Tipo,
ele faz milagre.
A gente tá pensando aqui em fazer com Poeira. A gente vai vender o episódio Uncut, Fraga. Pra gerar uma grana, gerar um capital ali. Vamos pegar o episódio agora. Assine por R$69,99 por mês e receba de graça. E receba de graça, não. E receba.
É de graça, né?
É, você paga e recebe de graça. E receba todo mês. Duas edições brutas do Poeira Tapes.
Que presentão, hein, velho?
Você vai poder ouvir tudo, o Matheus arrotando, Tomando sermão. Mano, aproxima aí no microfone, pô, fala mais peso.
Velho, mas o problema de lá é que a gente grava no Discord, né? Vocês têm muito mais estrutura que a gente, muito mais. Tipo, a gente grava no Discord e tal, eu faço um puta... eu gravo tudo torto, assim, pra poder, tipo, pegar o somzinho do fone, certinho, tá ligado? De microfone, assim. E, tipo assim, direto a internet de alguém tá ruim, aí fica cortando, tá ligado? O mano tá lá, tipo assim, desenvolvendo uma ideia, tal, falando. Aí, tipo assim, quando ele termina, a gente fala, velho, então você vai ter que repetir tudo, porque
nossa.
E aí o mano tem que repetir tudo.
Deve ser uma gravação que dura horas, então.
Mano, tipo, dura 3 horas pra sair 1 hora e meia, tipo, nossa, tá ligado? É foda, velho.
Aqui até que não tem tanto corte, né?
É, a gente tem tudo. Assim, diminuiu bastante. Mentira, os cortes,
assim,
né?
Acho que eu exagerei um pouco, né? Tipo, metade, assim.
Mas eu boto fé, tipo, mas... assim, ao longo também do tempo, você vai ficando mais desenvolto na parada e vai fluindo mais naturalmente também.
Exato,
né?
Exato.
Vai entrosando com as outras pessoas.
Né? Igual a gente aqui, no primeiro episódio, meu filho, a gente atropelava todo mundo.
Não.
Aqui, atropelava até o
jogo. É, e tem isso também, tipo assim, por exemplo, o Thiago, mano. Thiago, eu considero ele meu brother hoje em dia, tipo assim, a gente é muito amigo pra caralho já. Só que eu nunca vi ele, mano.
Aí eu com os meus amigos da internet.
Nunca vi ele, tipo, velho.
O Carlos
eu sou o influencer aqui do eu conheço todo mundo no meio do rap, fraga. Porque, tipo, desde que eu criei meu Facebook é o mesmo desde a primeira vez que eu criei. Nunca criei outro. Então eu acumulo amizades no Facebook desde 8 anos que eu tenho o Facebook.
Não,
8
mas
anos.
Eu só adiciono o Facebook que eu conheço.
Mais ou menos. Mas, tipo assim...
O Carlos é cara de pau,
quando
velho.
Quando eu criei, isso aí você não quer do rap, mano. Ó, o cara curte rap, adicionei. Até criar um bolo aqui, tem gente que não troca ideia mais, tá ligado? Aí, com o tempo, eu acumulei pessoas, tá? Eu acumulei contatos. E eu agradeço hoje por isso, porque eu, tipo, eu vou em São Paulo, eu trombei um man lá que eu conheci no ODB, fraga, eu tomei 2 man, eu tomei o DM da ODB lá, o Pedro, salve Pedro, gente boa demais, tomei o Slim também. Ah, se for no Nordeste agora, vou lá, trombo o Gajim, salve Gajim, trombo galera lá que eu troco ideia já antes, fraga. Se eu for no Rio de Janeiro, tem mais outra galera, fraga. Se eu for no Sul do Brasil, tem mais outra galera, fraga.
Da hora, mano. Isso
se eu for,
é
no Amazonas, tem um man lá, fraga.
E, isso tipo é assim, eu boto fé que é um cara que, tipo, você vai trocar ideia.
Eu vou trocar ideia de um cara, como se os caras não fossem meu vizinho, fraga. Então, tipo, foram vínculos que eu criei, vínculos virtuais que eu criei, que me arrependo hora nenhuma, fraga, porque são pessoas que eu não tive, são tipos de pessoas que eu não tinha na época que eu criei o Facebook e tenho até mesmo pouco até hoje, sim, presencialmente.
É, talvez você nunca conhecesse, né, mano?
É, e tipo. Posso nunca conhecer a pessoa, fraga, mas eu chego lá no inbox dela, no WhatsApp da pessoa, mano, e aí, mano, beleza? Como é que você tá, pau? Ó, você ouviu disso fulano? Às vezes nem conversa de rap, ô, velho, gosto mais... Galera, fala direto, mano, às vezes nunca trocou ideia com a pessoa, fala, não, gosto mais de você, mano, falo, não, nunca trocou ideia, fraga. É um bagulho muito louco, é um bagulho que... Ah, relacionamentos virtuais, aquilo, o Boomer falando, né, velho? O Boomer falando. Ah, que eu sei que tem, esfriaram suas relações pros relacionamentos virtuais. Mano, teve uma época que eu me senti extremamente sozinho, fraga. E se eu não tivesse essas pessoas pra me conversar, talvez nem que eu tivesse, fraga.
Aham. Uh-huh.